E aí, pessoal, quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast O Sócio, para mais um episódio, episódio número 143. Estou, como sempre, com a Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast Sócios.
Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Os Sócios. Hoje, especial, estamos felizes em receber um convidado que a gente nunca recebeu aqui.
Verdade, primeira vez. Primeira vez. Um convidado ilustre. Eu já vi vários vídeos seus. É? Você grava vídeo de signo, sabe?
Sim,
aí, o quando Bruno você fala ama. De leão, o pessoal fica enviando para mim lá. Na verdade, as pessoas se identificam com o que você falar do leão e fala assim, ó, você aqui no signo de leão.
A Malu é leão, você é o quê, Bruno?
Não,
eu
Bruno
sou leão,
é leão
e ela é
e
ariana.
Ui! Gostei, gostei. Gente, obrigada, adorei estar aqui.
Bom, estamos aqui com Mica Rocha, empresária, publicitária, apresentadora com experiência em moda e televisão antes da internet, influenciadora com atuação no mercado há 13 anos, Forbes 30 Under 30, diretora criativa da Misha, sua marca de acessórios, diretora de marketing da Open Era, sua grife de... Como é que eu falo?
A gente estava explicando para o Bruno o que era
Athleisure. Não sei, eu não sabia o que era.
Deixa eu explicar. É uma mistura de fitness com casual. É quando você usa o fitness no casual, no caso.
E ambas as marcas são pertencentes ao grupo New Bloomers, de que é sócia. Escritora de 3 best-sellers no Brasil e mãe de 3. Mica, bem-vinda ao podcast Sócio. Obrigado pela presença.
Obrigada. Tô nervosa, né? Ao vivo. Oi, gente.
É nada. A gente aqui fica em casa, tudo tranquilo.
Se você falar qualquer coisa assim, você vai ser cansado na hora. Tá? Mas fora isso, sem pressão.
Fora isso, é tranquilo, né?
É bem tranquilo.
É só um cancelamento mesmo. De resto,
depois a gente ressuscita.
E antes de começar a perguntar aqui da história da Mica, como é que ela construiu, né, essas empresas e, enfim, qual o tamanho que elas têm hoje, só dar um recado dos nossos patrocinadores, vocês podem ver aqui à minha frente, da Pura Vida. Nós temos snacks e temos esse Pura Juice, que eu tô tomando pra caramba, inclusive. Não é whey, ele é muito menos cremoso, ele é mais um suco mesmo pra você tomar. Tem 11 gramas de proteína e tem sabores incríveis. Que é
na
dessa
verdade,
parte boa, né?
Ele é como se fosse um whey protein, tá? Era do soro isolado do leite, só que ele não tem o sabor de whey. É uma delícia, parece
menos
suquinho.
Olha, uma textura...
É bem gostoso.
Ela é menos densa e menos cremosa do que o do whey. É quase um suco, de fato. Eu vou ler essa partida que eu achei muito boa. Os sabores são incríveis. Você pode escolher entre o frescor de abacaxi com hortelã ou o inigualável e exótico sabor delicioso do limão Tahiti e yuzu. Para quem quiser, nós temos um cupom Sócios Pura Vida. Pra você poder comprar e experimentar o Pura Juice, os snacks, outros produtos da marca com desconto.
Boa.
Bom, agora começando pelo
Arrasa
final.
Na publi.
Obrigado, Mi. Obrigado. Eu tenho tentado me superar aqui, sabe? Tenho tentado evoluir nessa parte. Mas começando pelo final, assim. Para quem tá chegando no podcast agora, né? E pensando, nossa, por que, que a Mica Rocha foi chamada? Qual o tamanho das empresas que você tem hoje, Mica, pro pessoal saber? Todos os números, assim, lucro, tudo.
Tudo, né? Lucro líquido, EBITDA. Aprendi EBITDA quando eu comecei a ser empreendedora. Eu não sabia o que era, não. É, eu tenho a Misha e a Open Era. Elas fazem parte desse conglomerado que é a New Bloomers, que é uma holding. A Misha, ela atua no mercado de semijoias.
Hoje
adoro.
Eu tô de Misha, inclusive.
Maravilhosa.
Aliás, eu uso bastante coisa sua.
Que
de vira e mexe, eu vou lá e compro.
Eu fico muito feliz. Muito mesmo. E a Open Era, essa marca de athleisure, como você falou, que são peças versáteis, né? Ela mistura o atlético com o casual. É, hoje a gente tem 6 lojas da Misha próprias, físicas. É, 2 da Open Era. Vamos terminar esse ano com 8 lojas da Misha e 3 da Open Era.
Nossa.
Sendo shopping JK Iguatemi, Iguatemi, Higienópolis, Morumbi, Leblon, Barra. Vamos abrir em Curitiba, no Batel, em BH. E Open temos no shopping JK, Campinas e vamos abrir em Curitiba.
Caramba, então já tá saindo de São Paulo, foi para outros estados já.
É, foi essa nosso plano de expansão desse ano, a gente conquistar outras praças. Claro que praças ligadas ao nosso, a nossa maioria de cliente no online, né? Então, aonde a gente poderia explorar aqui no online, ele já estava se formando, exato. E aí, a gente está expandindo aí as nossas lojas físicas. Além disso, a gente tem online, né? O nosso e-commerce e vendas pelo WhatsApp, que são as nossas personal shoppers. Então, são vários canais de venda.
Eu vi uma previsão de faturamento que saiu na Exame. E aí eu não lembro se era a respeito da holding ou da Misha somando com a Open Era, mas era de faturar coisa de 100 milhões no ano que vem, é isso?
Isso aí. A gente tem essa previsão de passar dos 100 milhões ano que vem, nas duas marcas. É uma super marca, assim, de faturamento para nós, porque foi um crescimento... Tá sendo um crescimento bem rápido, mas bem sólido também, que eu explico para vocês por quê. porque não é só uma marca de uma influenciadora, né? Tem toda uma equipe por trás muito boa, contando com os meus sócios, que é o Newton e o Renato. O Newton é meu pai, ele trabalhou no varejo só assim por uns 45 anos. ele tinha um cargo executivo na Riachuelo e ele ficou lá por muitos, muitos anos. Então, ele é super inteirado com esse varejo físico, abertura de loja, expansão. Ele saiu da Riachuelo e estava quase se aposentando. No dia que eu lancei a Misha, ele estava no escritório, que era um escritório pequenininho. Começou a cair pedido, começamos a embalar a caixa juntos. Literalmente, assim, imprimindo pedido, embalando caixa, embalagem acabava, a gente pegava uma outra embalagem e tal. Então, ele entrou muito nesse clima e a gente viu ali que a gente tinha um fit muito forte entre pai e filha, assim, que a gente nunca previu, assim, nunca imaginamos, isso. nunca. E aí, ele virou meu sócio e daí, realmente, a gente conseguiu essa solidez no negócio que eu acho que ele trouxe muito.
Que legal.
Bom,
isso é bem legal.
Vamos começar pelo começo, então, porque antes de tudo você... Pegando internet, era influenciadora.
Sim, sou influenciadora ainda. Cheguei nessa internet quando tudo era mato, realmente.
13 anos é muita coisa.
13 anos é muita coisa e não existia, não tinha nem essa palavra blogueira. Eu nunca fui blogueira de ter blog, eu sempre gostei de vlog. Uhum. Eu era vlogueira. Tanto que eu fazia muitos vídeos.
Então você tinha um canal no YouTube?
Eu tinha um canal no YouTube, tinha um canal num outro lugar. Vimeo, lembra do Vimeo?
Sim. Existe até hoje.
Falei, desculpa. Mas eu colocava meus vídeos lá.
Mas não é tipo rede social. Você compra lá no Vimeo pra poder ter vídeo de curso. O pessoal usa de vez em quando pra exibir.
Hoje em dia.
Sério?
Hoje em dia.
Ah, então. Eu fazia meus vídeos e eu também fazia meus roteiros. Foi assim que eu comecei. Eu sempre gostei de criar meu conteúdo. Então, eu fazia meus roteiros. Eu ia pra Avenida Paulista, entrevistava as pessoas. Eu sempre gostei de falar sobre o universo feminino, relacionamento, pessoas, signos. E aí, eu comecei a produzir esse tipo de conteúdo que era um pouco diferente das blogueiras de moda, de beleza, que estavam se solidificando ali naquela época. Então, o vídeo, ele demorou para pegar um pouco, né? Ele não era óbvio no começo. Então, eu tive um tempo aí de treino, de entender o que eu queria fazer. Mas, realmente, assim, gente, não tinha jeito. Eu amava a câmera. Assim, eu não era entusiasmada em fazer post, escrever. Eu realmente era... muito animada, assim, em produzir conteúdo, em falar com pessoas, em entrevistar. Eu queria ser apresentadora em algum dado momento ali, mas nunca tive nenhuma entrada em televisão. Era muito difícil, imagina. Eram 5 apresentadores ali. Sim. E você entrava na TV, você tinha um contato, eu não tinha contato nenhum. Então, eu falei, bom, é na internet que eu vou. E não me arrependo, amo a internet, assim, ela me abriu muitas portas. E eu comecei a fazer meus conteúdos, eu comecei a crescer ali. O Instagram é... Nasci junto ali,
nasceu
no Instagram.
Nasceu primeiro foto, depois quando veio o vídeo, imagino que você...
Nossa, eu amei.
Fluiu, né?
Amei, assim, pra mim são dois momentos emblemáticos na minha carreira de influenciadora, que foi quando o Instagram começou a ter mini vídeos e quando o Snapchat veio. Que daí eu, assim,
que
eu
foi
tava
o bom.
No céu, não foi? Muita gente começou a aparecer com o Snap.
No
você começou
Snapchat.
A aparecer no Snap. Quem gostava de falar ali no Snap se destacava muito. E aí eu realmente comecei a fazer essa minha carreira mais sólida. Porque, assim, passei uns bons anos não ganhando nada. Fazendo publicidades pra marca por permuta ou por nada. Ou por favor mesmo pra mim. Tipo, por favor, eu posso ir na sua loja filmar o seu evento e te entrevistar e mostrar todos os seus produtos e as pessoas... Tá bom, vai. E aí a gente fazia. Então, assim, eu trabalhei por muito tempo assim. Porque realmente não era um trabalho, né, gente?
Não era comum. As pessoas também não viam valor igual hoje em dia. Viu. Então, eu acho que hoje em dia também tá mais comum a pessoa se influenciar. Então, eu acho que isso ajudou todo o contexto.
E eu entendo, sabe? Era o começo. Você não convertia quanto uma revista convertia, né? Imagina, você comprar uma página de uma revista, era R$500 mil, né? Hoje em dia, as coisas mudaram muito. Então, as pessoas ainda precisavam ver essa conversão de fato. Né? E você, como influenciadora, na época blogueira, enfim, o que quiser chamar, também precisava mostrar que você podia chamar esse público. E para você chamar esse público, demorava um tempo. Né? Porque você precisava cuidar deles, mostrar, enfim, quem você era, fazer eles te conhecerem, passar credibilidade. Tudo isso demora, né? Hoje a galera quer as coisas, tipo, da noite pro dia, quer... que tudo se converta rapidamente, assim, eu venho de uma época, gente, que, nossa, demorou muito para eu ter uma alta conversão no meu trabalho, para o cliente falar, nossa, a Mica vendeu muito, demorou, né, e assim, e eu acho que isso é um trabalho que a gente faz de pouquinho em pouquinho, né? Dia a dia.
E você já era casada nessa época? Não. Já tinha filhos, não?
Nada. Eu nem namorava o Renato, eu acho. É, não namorava o Renato. E aí, conheci o Renato. E ele, assim, super incentivador desde sempre. É, eu sei que é importante, né? Incentivar um ao outro. E eu me encontrei num relacionamento onde ele só me empurrava pra frente. Vai, faz, faz, faz. Inclusive, ele é um super incentivador de eu ter virado uma empreendedora, de eu ter construído minha marca. Porque ele fala, pô, você só empresta seu nome pras marcas, faz a sua. Eu imagina, não, jamais.
Conheço alguém igual.
Eu falei a mesma coisa.
Você falou?
O Bruno era assim.
Aí, ó.
A nossa história, acho que é bem parecido, né? A gente, eu também comecei na internet, o Bruno de apoio, assim. Depois o Bruno veio também, virou
influenciador. A gente começou com um blog.
E a gente começou com
e eu não apoiei ela quando veio o Snapchat, porque eu falei, amor, larga isso.
Não tinha
isso.
Ciúmes.
Porque era o tempo todo. É. Leão, falava, né? Amor, larga esse negócio, né? Poxa, vem me adorar um pouco, como é o esperado que se faça, né?
Liga mas pra mim.
Mas eu falava pra ela, foca no blog, que é melhor. Porque o blog, eu já tive esse monte de gente estourar com o blog.
Sim.
Só que aí um dia, ela me mostrou assim, olha, tem 500 pessoas me assistindo no Snapchat. Aí eu entrei no blog pra ver, tinha 500 acessos. Só que o Snapchat tinha, sei lá, uns 50 comentários, gente rindo, chorando com ela. E no blog tinha... 3, que era eu falando, ótimo post, ela respondendo, obrigado. Daí eu lá com uma mãozinha, entendeu? Eu falei, não, agora vai pro Snapchat.
Vai pro
mas
Snapchat,
depois que ela conseguiu ter influência, foi a mesma coisa. Eu falei, poxa, amor, você esgota a roupa dos outros e você não tem a sua própria roupa.
Exato.
Então foi mais ou menos assim que começou a marca.
Foi exatamente. E eu tinha, assim, juro, uma repulsa, assim, por ser empreendedora ou gestora. Porque eu falava, imagina, eu nunca me vi nesse
lugar. Você é ariana também, não é?
Não, eu sou capricorniana.
Ah, capricorniana.
Aquela, não, eu tenho todo o respeito pelos arianos.
A ariana é brava.
O meu sócio, Newton, meu pai, é ariano.
A gente faz as coisas, mas a gente é difícil.
É. Não, mas eu não acho difícil, sabia? Eu acho forte, assim. Mas Capricórnio é chato pra caramba. Mala, sabe? A pessoa mala. Então, eu acho que ele é mais legal que eu, sinceramente. E o meu marido, o Renato, é aquariano. Que ele é todo visionário, assim, ele sempre enxerga uma coisa inovadora, ele é pra frentex, então é muito bom tê-lo, porque ele sai, assim, do script.
Mas então, ele deu a ideia, vamos criar uma marca. E aí, qual que foi primeiro? Foi a Misha?
Foi a Margot, que inclusive foi uma marca que eu fechei, que não deu certo. Que adoro também falar sobre o que não dá certo.
É, bom, né? Porque as pessoas têm essa noção de que tudo que a gente coloca a mão dá certo.
Ai, porque ano que vem a gente vai passar desse faturamento. Gente, assim... Muitas coisas dão errado antes, né? E continuam dando errado e outras dando certo. E a gente vai dançando conforme a música. Acho que essa é a vida do empreendedor.
Mas a Margot fazia o quê?
Margot fazia sapatos.
Ah, sapatos.
O que aconteceu? Não é que a Margot deu errado, mas a Misha veio depois. Ela deu tão certo
que
a Margot
pena.
Não fazia mais sentido pra gente. Então, basicamente, foi isso. A gente... Assim, o mercado de calçados, ele é super consolidado no Brasil, né? A gente tem players muito grandes.
Uhum.
E o Brasil é um lugar que se faz sapato de um jeito maravilhoso, muito bem feito. Então, realmente, é um mercado ultra competitivo que você tem que despejar caminhões, né, de dinheiro para investir, enfim, nesse mercado, para entrar nesse mercado. O dinheiro é finito, o tempo também. Então, a gente teve que fechar uma torneira, fazer uma escolha, assim. E eu sempre falo isso. Acho que o bom empreendedor, ele também tem que saber a hora de parar.
Uhum.
Porque, às vezes, a gente fica ali sangrando, insistindo numa coisa que, cara, tá na cara que não vai pra frente. E a outra marca ali, acelerando, desde que nasceu, assim, muito forte, que é a Misha, né? Que foi muito bem aceita rapidamente. A gente logo viu essa diferença, insistimos um pouco, né? Acreditamos na Margot ainda mais um pouco, mas depois era muito sangue para pouco...
Digo, é muito, muito esforço para pouca satisfação, daí não vale a pena.
Exato, e aí não vale a pena, e aí a gente resolveu fechar. A gente fez esse anúncio, né, na internet, falando para as pessoas. E assim, foi um momento legal também, não é que é legal fechar, né? Não é legal fechar negócio, mas foi um momento bom para o público também entender... ter ali uma imagem de uma pessoa que está empreendendo, que também está quebrando a cara, que também está aprendendo, como todo mundo, né? Porque eu acho que essa vida de influencer, de internet, às vezes você fica muito no... Nossa, todo
no
mundo
glamour,
ganha dinheiro, né?
Né?
Nossa, é fácil, hein? Só fez uma marca e explodiu. Não é verdade.
Então, isso mas o povo vê eu sofrendo. Todo episódio que fala que o sonho do Bruno, eu que trabalho igual a filha da puta. Porque essa é a verdade hoje em dia, né?
Porque eu sou investidor, né? Então, meu trabalho é esse, ganhar dinheiro sem trabalhar.
E criticar. É ganhar dinheiro sem trabalhar e criticar.
Não, eu falo pra Malu, amor, isso é super simples, pelo amor de Deus. Tô brincando. Eu entendo bastante.
Só vender.
Eu vejo o quanto é ralado. Porque a gente veio do infoproduto.
Sim.
A gente ganhou bastante dinheiro com curso. A Malu, ela tem um pouco mais essa parte de publicidade. Eu comecei a fazer isso esse ano. Por exemplo, Pura Vida é totalmente novo aqui no podcast. Sim. E com infoproduto, eu falo, é maravilhoso. É vender um login e uma senha. Então, se eu programo para vender 1.000, eu posso ter uma surpresa positiva e vender 3.000.
Exato.
E não tenho custo mais para isso.
Exato. Uma vez seu estoque não acaba, né?
Exatamente.
Agora.
Aí uma vez a Malu fez um lançamento da marca dela que foi super bom. Assim, eu falei, caramba, vendeu tudo isso em um dia. Imagina se amanhã vende isso novamente. Ela falou, não dá.
Acabou o estoque.
Não tem mais estoque.
Exatamente.
Eu falei, e para produzir são meses,
São meses,
né? Eu ia te perguntar, por que sapato no começo?
Porque eu sempre gostei de sapato. Sempre. E eu tive uma ideia de fazer uma sapatilha que trocava o lock na sapatilha. Então, ideia complexa que ninguém estava fazendo. Aí você fala, ninguém está fazendo, vou fazer. Hoje eu falo assim, se ninguém está fazendo, por quê, hein, gente?
Exatamente. É, um mercado eficiente, né? Por que
não
que ninguém
está
fazendo?
Não é mesmo? Então, assim, eu lembro que foi, gente, foi assim uma luta para conseguir a fechadura certinha e única para o lock encaixar na sapatilha e ela trocava. Era uma ideia muito legal, mas era uma ideia muito difícil de ser executada. Difícil para você vender, avisar cliente. É, o fornecedor ficava louco. O fornecedor perdia vários dias fazendo aquela fechadurazinha que tinha. E cada vez que a gente mudava de fornecedor, tinha esse tempo de aprendizagem, né? Para o fornecedor desenvolver. Gente, era uma loucura, assim. Foi a ideia mais difícil, mais complexa que eu tive de fazer. E então, é, assim, não era só vender sapatos, mas era com o lock. Que tem muita gente que morre de saudades, que fala, pô, eu adorava as sapatilhas, os sapatos da Margot. É, eu uso até hoje, eu amo. Eram muito confortáveis, realmente eram muito bem feitos. Mas é, teve
viável,
aí seu tempo,
né?
Não era viável.
Muito bom. E depois, por que a Misha veio, então?
Então, foi muito louco a Misha, assim. A gente tava na pandemia, eu tava grávida da Olivia, minha segunda filha. É, veio um belo de um dia. Não teve business plan, não teve uma pesquisa de mercado. Não acho bonito dizer isso, mas foi a realidade. Eu tinha certeza que eu tinha que fazer uma marca de acessórios, que ela era roxa, né? Esse lilás roxeado, que ela ia ter uma coisa mística e que eu ia fazer. Parecia um download, assim, que tinha dado. Louco, eu já sabia tudo dessa marca, assim. Ia ser semi-joia, eu ia trabalhar com zircônia, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. E aí eu falei pro Renato, só que quando uma grávida às vezes fala uma coisa, eu entendo. Você fala assim, será que é um hormônio da gravidez? É um, né, um tédio da pandemia que a gente estava em casa? Mas eu falei, não, eu tenho que fazer. Eu sempre fui uma pessoa que amou acessórios. A minha avó, mãe da minha mãe, ela era nordestina, morava em Recife, então ela usava aqueles colares gigantescos, coloridos. Ela estava sempre muito cheia de acessório. Então eu acho que eu também tinha essa imagem na minha cabeça e sempre gostei muito de acessório. E aí, comecei a fazer. Não tinha fornecedor. Eu não sabia o que era ródio, o que era ouro, o que era banho, o que era milésimo.
Foi aprendendo no meio do caminho, né?
Fui aprendendo assim. Me explica o que é milésimo. Como é que eu compro isso? Como é que eu faço aquilo?
O que é milésimo?
Milésimo é o banho, né, de ouro que você faz, ou de ródio. Tem os milésimos. Quanto maior o seu milésimo, mais qualidade você tem.
Entendi.
Aí, eu lembro que eu não tinha escritório. Eu ia colocando todo o meu estoque na mesa de jantar. E ia chamando o Renato e o Newton pra olhar e ver o que eles achavam. E eles assim, tá, interessante, mas meu Deus, né? Qual que é esse mercado, o tamanho desse mercado? É, por que você quer fazer isso? Mas foi algo muito intuitivo, altamente intuitivo, assim, que parecia que estava pronto, sabe, para eu fazer. Eu sou super mística e eu flerto muito com a espiritualidade. Eu realmente acho que foi um resultado de várias coisas que eu fiz na minha vida. E veio a Misha, que é essa marca que me deu muitas alegrias, assim, e continua me dando.
Ela nasceu em 2020, então.
Outubro de 2020.
E por que esse nome? Tanto na Margot e no Misha tem um significado?
Não tem com M, tá? Misha, ela ia chamar Mística.
Mística.
Aí o Renato falou, não. Mística não, né, amor? Pô.
Porque tem uma barreira ali de quem não é mística,
total,
né?
Ele falou, mas e a pessoa que não gosta de signo, que não gosta do misticismo, vai... Chama Mística e eu super empolgada, a designer já tinha feito Mística. Eu com ódio do marido que dá opinião, sabe? Ódio. Eu assim, ai, Renato, você não entende. Ele, não. Vamos pensar num nome que é um nome cool, que é um nome que as pessoas, né, que vai ser fácil. Aquela coisa bem fácil de criar nome, gente. Já criaram
não,
nome?
Não, nome é foda.
Meu Deus do céu, estão todos pegos, não dá. Você vai assim, caneca preta tá pego também. Enfim, e aí ele deu o nome Misha.
Ele encurtou e ficou Misha.
Não sei, veio também dele.
Mas ele sabia que Misha é mística em latim, sabia?
Você tá de brincadeira?
Tô, não é não. Ah. Eu, agora. Gente, pera... eu queria ver sua reação só. Não é, não é.
Aquela que era legal. Graças a Deus, Bruno. Eu não falei assim, é claro. E você ia falar mentirosa, né? Mentirosa marqueteira.
Eu não, mas assim... acho que ele deu uma encurtada. Porque eu achava que era tipo uma alusão a seu nome. Porque, tipo, Mica... É. É. Misha é, tipo, muito parecido.
Eu tenho uma amiga que me chama de Misha. É que me chamava de... Mas eu não liguei essas coisas, sabe? Uhum. Quando ele falou Misha, eu falei... Ah, meu, esse nome... Gostei. Gostei. Esse nome tem uma coisa meio mística, esse nome tal. E aí, ficou Misha.
E o que eu vi da Misha, né? Que eu vi que ela cresceu, que chegou até mim, é que muitas influenciadoras usam mesmo, assim. É, vocês usaram essa estratégia de marketing ou foi também uma coisa das suas amigas, alguma coisa assim?
Nossa, eu sou muito grata às minhas amigas influenciadoras, porque sem dúvida, elas foram muito importantes no nascimento da marca e também juntou com o fato delas usarem Misha e gostarem. Porque tem marcas, às vezes, que lançam, que a amiga vai lá, faz, dá uma força e tal, mas não faz parte da vida dela, né? E assim, vira e mexe, minhas amigas usam pra caramba. Por quê? A Misha pegou uma fatia do mercado que ela é a semi-joia mais possível, né? Não vou falar super acessível no país que a gente vive, obviamente, e tal, mas ela é mais possível. Ela não é uma joia, mas ela não é uma biju. Ela fica ali naquele... entre, porque a gente usa a pedra natural, a gente tem um milésimo alto do banho, o nosso acabamento ele é muito bem feito, as nossas rivieras são feitas com a melhor zircônia do mercado, o custo é mais alto do que você produzir uma biju, mas ela não chega a ser uma joia. Então a cliente às vezes que quer uma riviera linda, que brilha, que, né, faz todo o look dela, muitas vezes ela não vai conseguir comprar uma riviera numa joalheria, né, e assim a diferença do valor entre a Riviera Misha e uma Riviera de diamante, de verdade, é muito grande. É gritante. Né? É gritante. Então, quando a gente lançou, não é que a gente lançou a Riviera, a gente inventou a Riviera. Não é verdade, nem que a gente inventou a zircônia. Mas a gente começou a falar sobre a zircônia semi-joia de uma maneira muito tranquila. Do tipo, não precisa fingir que é joia. Não precisa falar para sua amiga... Usa zircônia e use com orgulho, porque é um ótimo negócio que você faz comprando ela. Então, eu acho que essa coisa despretensiosa de você...
Naturalidade
de você usar essa semijoia é uma coisa dessa geração, né? Que é diferente da geração antiga, que era muito de status, que você tinha que inventar, que você estava usando uma coisa verdadeira e não era. Então, a Misha ficou um produto muito legal de você usar e um ótimo negócio, assim. Então, eu tenho clientes que... Tem a Riviera verdadeira e adoram usar a Misha. E tem a cliente que adora usar a Riviera da Misha e não tem a verdadeira. Então, assim, eu acho que ela transita por vários públicos de uma maneira muito tranquila, assim. Uhum. Eu amo isso, porque ela é muito mais possível, sabe? Então, acho que foi esse o pulo, assim, que a marca teve. E não foi pensado. Eu não pensei nisso quando eu estava fazendo. Mas é que eu acho que eu sou essa pessoa. Eu gosto de misturar... querendo ou não, o meu pai trabalhou muitos anos na Riachuelo, eu vivi muito esse mercado do varejo, eu sempre fui muito encantada por você poder usar a moda a seu favor e não usar uma marca, uma grife, uma bolsa necessariamente. Eu nunca fui essa pessoa de dar esse valor. Eu dou valor ao que me faz bem, o que me deixa bonita, o que me deixa bem, se é barato, se é caro, enfim, não é essa questão que me faz decidir a minha compra. Então, eu acho que essa essência vai muito pra Misha, assim, usa sua zircônia, você tá maravilhosa, vai para um casamento com ela e tá tudo certo, sabe? E é um ótimo negócio.
E aí, eu até perguntei para você antes de começar o podcast se você fazia parte da criação das peças, né? E da Misha, você também faz parte da criação?
Eu preciso falar que eu tenho uma equipe maravilhosa.
Diretora criativa da Misha.
Eu tenho uma equipe maravilhosa, a Vitória, que acabou de ter bebê, meu braço direito. Bia, Lilian, Ingrid, Mari, enfim, Saulo. Tem muita gente ali que faz o produto acontecer. Mas eu gosto muito de estar próxima dessa criação. Porque tem muito
de você.
De mim. E tem meu nome na marca, né? É Misha Pormica Rocha. Então, também não dá pra...
Não, eu imagino também se for tipo a Malu. A Malu, quando ela faz uma roupa, se ela usa, vende mais do que... Exato. Se ela olha assim e fala, ah, não ficou bom, não vou usar. E não vende, né?
Exatamente. Não vende. É, eu perguntei isso porque eu também... Eu sou a diretora criativa da MAP hoje, da minha marca de roupa. Exatamente porque se o negócio não funciona pra mim, eu não gosto, não vende. É, é quase...
Kelly, você tá toda de MAP, né?
Ah, eu trouxe presente pra você também.
Ai, posso?
Pode abrir. É a mesma calça que eu tô. Abre aí pro pessoal
Deixa eu ver. Ai, adoro.
E eu também trouxe uma... Eu tenho duas marcas também, Misha. Eu fazendo minha propaganda aqui.
Cheiroso.
Misha, ó, Mica.
Ai, mas é, me chamo de Misha, de Mica. Tudo ótimo. Ai, que cheiroso, gente. Embalagem cheirosa.
Espero que você goste.
Ai, que gosto disso quando chega, sabe? Olha, parece o um carinho. Cliente. Você pensou no cliente. Deixa eu ver, quero ver tudo.
É, já que ela tá abrindo, vou esperar, né?
Adoro essa cor. Gente, uma alfaiataria maravilhosa. E gostei desse cos, diferente,
é,
né?
É, ele é pra baixo, assim. Solta, bota ele pra baixo. Isso,
assim.
Isso. Aí fica o...
Que lindo!
Obrigada.
Adorei. Muito bom, cheiroso.
Tá rolando promoção, inclusive, lá no site. E aqui a minha segunda marca. A segunda marca...
Gente, desculpa, eu tô com uma tosse alérgica horrível.
Você não sabe, mas eu tenho um sex shop. E aí eu trouxe um presente do sex shop também, que é o nosso... Que a gente fala que é o nosso produto de entrada.
É um plug anal bem
legal. Não! Mentira.
Eu dei risada, porque essa frase, ela foi um duplo sentido.
É, foi um duplo sentido. É, o bom de ter uma marca de um sex shop é que...
Menina,
é um
vibrador?
É um vibrador.
Claro, eu conheço.
É um bullet esse daí, né? Eu falo que é um produto de entrada, porque é o produto...
Que mais vende.
Que mais vende e que toda mulher deveria ter um. Tá. Que você pode usar com seu parceiro e tal.
Que bonito, né?
E a proposta da Vibra é ser um sex shop elegante, um sex shop discreto. Então, quando chega na tua casa, não chega um...
Ai,
né,
gente,
daquele
é
jeito
mesmo,
lá.
Porque, né, poxa.
A nossa identidade visual é bem discreta, é toda preta e branca. Né? Agora a gente tá com essa embalagem que é o nosso produto próprio mesmo.
Como é que ele
mesmo.
Liga, gente?
É embaixo, isso.
Ah, tá. Não tá carregado, mas vou...
Tá sim, deixa eu ver.
Tá sim, é que você não sabe usar.
Deixa eu ver.
Olha, ele tem luz. Menina! Olha, vibra na alegria e na tristeza. Gente, mas bonito.
É, ele tem... A gente... A nossa proposta... Conseguiu desligar?
Consegui.
Tem uma proposta de ser um sex shop totalmente diferente.
É o
sex shop mais elegante. A gente, hoje em dia, já está entre os três maiores sex shops do Brasil. A gente tem 2 anos e meio.
Você toca vira ouro, né?
E é bem legal. Então, pra quem quiser, quem não conhece ainda, entrar na Vibrio lá. É muito legal, é muito discreto. Não dá vergonha de estar na página do sex shop, porque não parece um sex shop.
É.
Então, é bem legal. Mas, enfim, eu tava
que
falando...
Que maravilhoso. Isso. E é um mercado, assim... Gigante, né? Uhum. Ele é um pouco silencioso, às vezes, por causa disso ainda.
Porque tem bastante pudor e também porque as marcas de sex shop hoje, elas não sabem se posicionar.
Sim.
Não existia um sex shop igual a gente no Brasil.
Esse cuidado, né?
Que é um sex shop elegante, que não é agressivo. Então, os casais, por exemplo, héteros, né, tradicionais, tinham vergonha de consumir sex shop exatamente... Porque era muito agressivo, muito sexual, muito cheio de, enfim, muita coisa. E a Vibro veio pra isso, então...
Nossa,
gente,
e assim, gente, vida sexual é saúde, assim, são coisas que... Ainda mais num casamento, num casal, que você vai por anos e anos e anos, não é mesmo? Maravilhoso ter novidades.
A gente tá 14 anos juntos,
14
né?
anos aí, sim. Olha. Mas então, você tem duas, mas você também é empreendedora de duas marcas. E como é que é isso?
Agora ela virou a apresentadora. Ela já começou.
Você
já
vai, não me conta no meu programa, hein? Quero te entrevistar.
Não, é difícil. Por isso que eu falei, é complicado.
Porque são mundos muito diferentes.
São muito diferentes. Na Vibrio, eu participo. Eu sou mais como você é, por exemplo.
Na Open Era.
Na Open Era.
Tá.
É, que eu tô lá na parte de divulgação da marca,
tá.
Né?
Estratégia.
De venda, estratégia, dou palpite em alguns produtos,
tá.
E tudo mais. Agora, na MAP, eu tô na parte da mão na massa mesmo. Eu sou CEO da marca.
Tá.
Então, é muito mais complexo. E roupa, a gente vai entrar nessa história, a gente vai chorar juntas aqui agora.
Vamos.
É porque não é fácil.
Não é fácil. Mas que legal. Mas você divide seu tempo ou você...
Ela segue entrevistando.
Gasta mais tempo na... Não, é porque eu queria... Porque eu também faço a mesma coisa de duas marcas.
Exato.
Na verdade, é uma troca aqui.
Não, por isso que a gente estava feliz em te trazer. Porque eu sempre aprendo muito no podcast, né? Porque as pessoas têm a sua bagagem, têm a sua forma de trabalhar. E você tem 3 filhos, tem 2 marcas. Duas? Só? Ou tem mais de uma?
Não, porque tinha Margot da Fechê, não tenho duas, tá? ótimo.
Então,
não quero mais
é
não.
Muito filho pra cuidar, né?
É muito filho mesmo. E essa parte
e
de...
E mais a influência, que é uma outra empresa, que nossa, as pessoas não veem isso às
não
vezes.
Vem. E como eu não tenho salário nas minhas empresas hoje, não ganho dinheiro ainda nelas, tudo a gente reinveste, eu preciso ser influenciadora, né?
Vocês nunca tiraram lucros, então? Nunca distribuíram?
Não, a gente distribui para os colaboradores... bônus, porque eu acho que, né, são pessoas que estão lá acreditando no negócio, mas os sócios ainda não.
Legal.
A gente também não. É uma das minhas marcas.
Não é, e eu acho que isso é uma coisa que às vezes as pessoas ficam meio... Como assim? Gente, tem gente que começa um negócio e consegue tirar um lucro ali, aliás, precisa, porque é a única fonte de renda, então isso não é... É uma regra, mas como a gente consegue tirar a nossa fonte de renda de outras fontes, a gente entendeu que a empresa precisava de reinvestimento para ela crescer mais rápido, enfim, como vocês fazem. Mas então eu preciso ser influenciadora. Apesar de eu gostar muito e tal, eu preciso. É realmente um trabalho que para mim faz parte aí do meu patrimônio, de como eu ganho dinheiro hoje.
Eu não sei como que funciona para você, mas para mim é até de certa forma bom continuar sendo influenciadora, porque eu sou influenciadora de outras marcas, mas eu também sou influenciadora da minha marca. Então eu, lógico, divido o meu tempo, né, a partir da influência ali, porque o dinheiro das pessoas é finito também, então eu não gasto todas as minhas moedinhas com as outras marcas.
Perfeito.
Eu sempre gasto mais com as minhas próprias marcas, mas eu tô ali, as pessoas querem ver o meu dia a dia, e tem outras coisas que estão no meu dia a dia, né? Igual roupa, eu não uso só MAP, eu uso MAP, mas eu uso Nativosa, eu uso outras coisas, né, Zara e etc, que não tem problema nenhum de falar, porque ninguém vive só de um troço, né? E é muito legal essa coisa de ser verdadeiro. Eu acho que você passa muito isso lá no seu canal.
Eu tenho muita essa preocupação, assim, realmente de estar com marcas que eu gosto. Eu sou famosa na minha agência, na MAP, que enfim, faz os contratos e tal com as marcas, que eu visto muito a camisa do que eu anuncio. E normalmente meus contratos, eles são longos, eu fico muito tempo com a marca. Porque eu não quero sair de uma marca de café e fazer outro café no mês seguinte. Eu não quero fazer isso. Até porque eu acredito no... Ó, três corações aqui, ó. Eu acredito no que eu faço e eu não quero ser essa pessoa que fica mudando de tempos em tempos. Então, eu faço também a marca entender que essa parceria, ela tem que ser longeva. Ela tem que ser uma parceria que os dois ganhem também nessa credibilidade no tempo. E hoje, como muita gente é influenciadora e tá tudo ótimo, tá tudo certo, a gente também tem um mercado muito saturado, às vezes, dessas pessoas que migram de uma marca para outra muito rapidamente, todos os dias, toda hora. Então, você acaba não entendendo se a pessoa realmente consome aquilo. Depois que eu tive marca, acho que você vai sentir a mesma coisa, eu me tornei uma influenciadora melhor. Porque eu comecei a entender o que funciona para uma marca. E o que é muito ruim quando você contrata alguém. Nossa, gente, eu comecei a ver que, assim, coisas são muito ruins para uma marca, que eu jamais faço, repito esse erro com marcas que eu trabalho, né? Então, assim, a gente vai aprendendo como a influência funciona. E como funciona pra gente também. Também depois de muito tempo, depois de eu trabalhar com bastante marcas, hoje eu escolho as marcas que eu quero trabalhar. Eu tenho contratos longos, grandes. E isso pra mim é a colheita de todas essas coisas que eu fiz esses anos. E mesmo trabalhando com várias marcas durante esses anos, eu nunca fui uma influenciadora que ficava pulando de marca em marca. Eu poderia ter ganho, assim, 5 vezes mais do que eu ganhei. Mas eu sempre escolhi fazer realmente aquilo que estava dentro de mim. Eu já cheguei a quebrar um contrato na minha vida que não estava de acordo com o que eu achava. O cliente queria uma coisa, eu não queria, e aquilo não fazia sentido e a gente rompeu. E assim, eu acho que isso precisa acontecer para realmente a sua influência ter valor, ter credibilidade, né? Porque, cara, é muita gente te vendo ali e comprando o que você fala. Imagina se você indica um monte de coisa ruim, que não é legal. Eu não me sinto bem fazendo isso como ser humano, sabe? Então, a gente tem que ter esse crivo aí muito, muito certo do que a gente quer fazer.
Não, concordo absolutamente. O que eu mais vi lá atrás, a gente demorou muito para entrar nessa parte de publicidade, que eu falava para Malu, poxa, não é querendo julgar as pessoas, eu sei que cada um tem que pagar suas contas, sim, né? Mas o cara falava de uma coisa, no mês seguinte era outra, depois era uma terceira marca. Eu falei, cara,
Não é.
Não dá mais para confiar se a pessoa tá falando aquilo que é bom ou só porque estão pagando ela,
exato,
realmente.
Exato. E mesmo quando você faz a publicidade, agora pouquíssimas. Eu, na verdade, não trabalho mais com marcas assim. Graças a Deus, eu trabalho com marcas muito legais. Mas se você não costura seu conteúdo, se você não faz o seu conteúdo do seu jeito, não vai vender.
Não vende, exato.
Você pode ser a Virgínia. Quer dizer, a Virgínia deve vender tudo. Ela espirrou, vendeu o espirro. Mas assim, realmente, eu acho que a gente precisa ter essa proximidade com a marca. Não é só pagou, fez, sabe? Ah, tá bom, é um post, é isso, é um Reels, é isso, paga aí. Não é, gente. Uma dica aí pra quem tá começando. Fale com a marca, marque um call com a marca. Uma reunião.
Entenda sobre o produto.
Entenda.
Saiba como que a marca quer vender o produto.
Exato.
Pra você conseguir, de fato, vender o que ela quer.
Se mostre interessado, né? Como é que vocês fazem? Como é que é? Posso experimentar um tempo? Sabe, às vezes... Você pode experimentar alguns dias, algum tempo, enfim, dependendo do produto. Vê o que você acha, o que você sentiu, o que você gosta. É tão importante. Entenda que isso é um investimento na sua marca, com o seu nome. Porque eu entendo que às vezes tem... Eu preciso pagar minha conta, eu quero ganhar dinheiro e é isso. E não julgo isso, não. Mas a longo prazo, a médio, longo prazo... Cara, você vai ver, você não vai fazer tanta publicidade quanto a fulana que você tá olhando e falando... Caramba, ela tá ganhando dinheiro, ela tá fazendo coisa... Entenda que ela, com certeza, está construindo uma identificação com as marcas que ela trabalha. Isso é muito importante.
E com a própria comunidade dela. Acho que isso é uma coisa muito forte que quem vende tem, né? É uma credibilidade muito grande a partir da comunidade dela. A comunidade acredita no que ela faz porque ela, de fato, faz um preview ali, ela testa, ela está fazendo isso.
Parte da vida dela, né?
Faz parte dela, exatamente.
Eu gravei há pouco tempo um podcast com o Flávio Augusto.
Ah, adoro ele.
Ele é muito bom. Ele é muito bom.
Esse é um vendedor maravilhoso.
Ele é.
E a gente tava falando sobre influência lá. E ele pediu pros convidados, né? Poxa, tinha muita gente muito boa lá. Tava o Felipe Tito, Cariane, né? Pra definirem o que é influência. E aí, quando chegou na minha vez, eu falei, olha, influência pra mim é confiança.
É.
E confiança demora pra construir e é rápido de perder. É
exatamente.
Então, se o cara ele fica o tempo todo usando essa confiança que as pessoas têm nele pra empurrar coisa ruim, uma hora a confiança, ela deixa de existir. E eu gosto sempre de falar que, ao longo da evolução, assim, dos meios de impactar as pessoas pra tentar vender, teve muita coisa que funcionava lá atrás e que, como todo mundo faz hoje em dia, para de funcionar. Por exemplo, outdoor. Pô, o primeiro cara a botar um outdoor numa cidade...
Ele arrasou.
Vendeu
todo
muito.
Todo mundo olhou.
Só que depois todo mundo encheu de outdoor. Hoje em dia o impacto é muito menor. O primeiro cara a fazer publicidade num blog, ele vendeu muito. Aí hoje em dia tem até um termo, é cegueira pra banner. Você passa lá o que você tá lendo, chega no final, o que você viu de comercial? O cara nem
nada,
lembra.
Nem sabe.
O primeiro que pegou uma pessoa influente na internet e falou, cara, fala do meu produto, vendeu muito. Só que se essas pessoas que falam na internet são influentes, começam a falar de tudo, daqui a pouco esse superpoder delas acaba ficando reduzido. Então tem que realmente escolher a dedo, na minha opinião, com quem você faz parceria, até porque você fica identificado com aquilo, como você falou, né?
Sim.
Mas eu queria te fazer...
E tem muita competição,
diga.
Só complementando...
Por favor.
Entre as pessoas se conversarem, você viu que fulana ganha não sei quanto por mês, não sei quem tá fazendo. Então tem essa coisa do dinheiro, que existe mesmo, porque realmente se você abrir a sua porteira e aceitar sem... Né,
sem critério.
Sem critério, é muito dinheiro hoje
site
mesmo.
Site de aposta, pô. Os caras têm cada oferta.
É muita grana. Só que eu acho que... Primeiro, assim, existe uma coisa chamada consciência na minha vida. Consciência como um ser humano.
Uhum.
Que você tem pessoas ali que têm carinho por você, que te assistem, que, cara, compram na sua marca, que são o seu maior tesouro, assim, pra você construir sua carreira profissional. Você vai jogar tudo isso fora, né, por esse dinheiro, mas deixando de ganhar não só o dinheiro, mas a credibilidade e essa... aproximação, né, com a sua comunidade, putz, eu acho muito caro, acho depois um preço muito caro a se pagar. Então, realmente, eu não, assim, gente, eu não me seduzo por números altos que as pessoas falam, ai, fulana tá ganhando, eu falo, então ótimo, deixa ela ganhar, tá tudo certo. Mas eu sei que eu sigo o meu caminho e até agora tem dado muito certo e a minha consciência tá tranquilíssima.
Tranquilo.
Eu durmo numa boa, uso as coisas que eu anuncio, tá tudo certo. Então, assim, realmente é assim que eu quero continuar.
Mica, só voltando aqui em alguns pontos. A Margot você criou quando?
Margot foi 2019.
2019. Aí, então, depois de mais ou menos um ano de Margot, com a pandemia...
Com a pandemia.
Veio a ideia de criar uma outra empresa.
Misha.
Se eu fosse, sabe, olhando assim, grávida e falando, não, vou criar uma outra empresa
louca?
Na pandemia.
Louca.
Ia falar, são os hormônios.
Doidou.
São os hormônios.
É.
E aí,
vai ser roxa,
com acessório...
Mística.
Aí falou assim, louca.
E aí, com o acessório, o negócio estourou, assim. Foi muito rápido, a ponto de não valer a pena mais alocar o seu tempo na Margot. Aí fechou a Margot.
Na verdade, não foi tão rápido assim, tá? A gente ainda...
Manteve as duas.
Mas foi muito engraçado, uma história muito boa da Misha. É que a gente tinha um escritório de 20 metros quadrados. Foi aquela história que eu falei com o Newton, que é meu pai. Foi lá dar uma olhada, tipo, ah, vou me aposentar, mas deixa eu ver o que a Mica tá fazendo. Vou dar uma ajuda aqui. E aí eu lancei o site. Pá, 15 mil pessoas no site, eu lembro. Aí eu falei, nossa, arrasei, né? Legal. Aí o carrinho de compras. Depois de 5 minutos, 2. Aí eu falei, tá errado isso aqui. Aí o Newton foi tipo, oh, meu Deus, tudo bem, né? Vamos lá, vamos depois dar uma chacoalhada nela, assim, de autoestima e tal. Aquele brilho foi sumindo, você foi perdendo carisma. Todo aquele tempo que você tinha trabalhado e tal. Eu falei, caramba, tinha tanta certeza que aquilo ia dar certo. Não sei explicar, mas não deu. Bom, saí para almoçar com ele numa lanchonete na frente do escritório, eu e ele. Imagina, meu pai com, sei lá, quantos mil anos de varejo e tal. Pô, me deu uma lição, mas uma lição boa, assim, do tipo, cara, olha, investir nos negócios, nem sempre eles dão certo. Você precisa estar aqui todos os dias, olhar o seu negócio. Nanana. Só que, sabe quando a voz da pessoa ecoa e você só fica pensando assim, não tô acreditando que eu fiz esse erro. Não é, onde eu errei? Não é possível, não é possível. Subi no escritório, sem brilho, sem carisma. Aí eu sentei no computador, tinha um número, assim, grande. Eu falei, Nath, que é isso aqui? Que era eu e Nath e o Newton. Ela falou assim, isso aí é gente que não conseguiu pagar. É carrinho bloqueado. Eu falei, calma.
Calma aí.
O brilho foi voltando. Eu falei, como assim? Porque quando você lança um negócio, principalmente novo, e com essa premissa esse de tamanho. Semijoia, a régua dos cartões fica muito alta, antifraude. Então, ele foi bloqueando...
Todo mundo
aí que comprava. Aí tem que namorar o pessoal. É um bando de treta que vocês aí não sabem que é empreender. Aí tem que ficar lá namorando o cara do pagamento, para que
eu
ele...
namorei, não, eu quase... Eu
quase
liguei,
matou ele.
Eu liguei lá e falei
não,
assim.
Hoje eu tenho um pouco...
Mas eles entenderam que realmente eles exageraram na régua mesmo. E aí, todo... Mas assim, gente, era uma galera bloqueada.
Aí teve que fazer recuperação.
Teve, mas recuperamos. E mudei o meio de pagamento no dia seguinte, já tinha um outro e tal. Aí, o primeiro aprendizado de cara, né? Você acha que tá tudo certo, mas não tá... E aí, as vendas foram acontecendo, aí estoque foi acabando, embalagem foi acabando. Tinha comprado tudo errado, né? Imagina. Achei que ia vender, sei lá, 10, vendeu 30. E você... Caramba, não tem embalagem para esse colar, eu não tenho embalagem para isso. Mas eram bons problemas. E eu lembro que a gente estava no escritório, que eu também não investi essa grana de reformar. Então, o piso, tinha um piso, aí no meio tinha um cimento, aí depois tinha um piso. Gente, eu tenho foto disso, era horroroso. E aí... Tinha um caminho, assim, dos pedidos no chão, porque não cabia na nossa mesa de expedição. Então, a gente ia colocando no chão, com as michas em cima, para embalar. E eu, meu pai, né, a Nath, ali na nota fiscal, e a gente embalando. E foi muito bonita essa hora, porque eu falei, caramba, um cara que vem do varejo, 40 anos, de uma posição super alta numa empresa gigante e tal, por anos, enfim... arregaçou as mangas, literalmente, estava embalando caixa com a filha, eu achei aquilo muito tocante, assim, para nós dois, assim, foi... Parecia que tinha uma energia ali que, ó, é isso, sabe?
Massa.
Ciclos acabam, novos começam e vocês vão começar juntos. E a gente ficou super emocionado, assim, eu lembro que eu mandei essa foto que eu tava amamentando minha filha, tava com um sutiã de amamentação, uma olheira desse tamanho, embalando caixa, e o meu pai recém saído de uma coisa que foi a vida dele toda, né? Então, foi muito bonito, assim, ver nós dois tão apaixonados por algo, assim. Por isso que eu acho que é tão forte essa nossa parceria, sabe? Porque a gente topa tudo, a gente, né, trabalha de noite, a gente tá junto, a gente se entende. E, pô, nunca achei que eu ia trabalhar com meu pai na minha vida, assim. Foi o maior presente de sócio que eu ganhei.
Que massa.
E foi logo depois disso que ele virou sócio?
Ele já era no contrato social, mas só pra eu ter, né? Porque você precisa assinar com alguém. Eles, enfim, me assessoravam em alguma coisa ou outra, mas não aquele dia.
Ele entrou na operação ali.
Aí ele entrou com tudo. E realmente eu falo que por isso e muito por ele, as coisas andaram muito rápido, porque eu conheço muitas pessoas que são influenciadoras e têm marcas, e às vezes a coisa não anda tão rápido por causa da gestão.
Sim.
Eu não tinha esse conhecimento de gestão, então ele veio com isso, ele trouxe pessoas muito importantes que trabalharam com ele também para o negócio, que toparam por causa dele, né, e que são pessoas super relevantes para o negócio e estão com a gente. Então, assim, ele enriqueceu mesmo o nosso time e traçou a estratégia, me ajudou a me organizar com os fornecedores e trouxe todo o conhecimento dele, assim. Então, é uma troca incrível, assim.
E quanto
sou
tempo
muito sortuda.
Depois, desculpa, quanto tempo depois que vocês abriram a Misha que você resolveu abrir uma loja? Que antes era e-commerce, né?
Antes era e-commerce, foi bem pouco, tá? Foi menos de um ano.
2021.
Foi muito rápido.
Logo depois,
foi muito rápido.
Quando abriu tudo.
Quando estavam reabrindo shoppings.
Reabrindo shoppings. Lembro que foi muito legal isso. Eu falei assim, gente, quero falar com uma pessoa do Iguatemi. Aí todo mundo, tá, mas quem? Tal. Aí eu me lembrei dos tempos que eu tinha esse contato. Fui lá, bati na porta. Oi, tudo bem? Eu tenho essa marca e tal. Nananã. Aí a pessoa, uma pessoa super sênior de lá, assim... tá bom, vamos ver. Óbvio, tava no lugar dela de não sei como é que é. Uhum. É bom, não é?
Botar muita fé.
Aí
e,
gosto,
era, e não
né?
era qualquer shopping, né? Era
não
um
era qualquer
Iguatemi.
Aí ela falou, no Iguatemi não. Tem no JK. Aí, no Iguatemi não tem e tal, tem no JK. Só que a gente... O JK tá bombando, né, hoje. Mas, imagina, final da pandemia, tava todo mundo assim. Você vai abrir uma loja física...
Não sabia se ia abrir, voltar a fechar.
Exato.
Era bem complicado.
Mas Renato e o Newton, isso também é muito legal de ter esses sócios. Eles falaram, vamos embora, gente. Vamos botar essa loja num ponto muito legal e tal. E aí a gente abriu. Gente, eu juro pra vocês. Tinha gente saindo pela porta da loja, assim, pelas janelas. Assim, era muita gente. As vendedoras suavam. A gente suava lá dentro vendendo. Foi uma coisa... insana aquele lançamento. Aí a gente ganhou em dezembro maior faturamento por metro quadrado do shopping todo.
Caramba.
Não, foi
o JK Iguatemi?
JK Iguatemi.
Isso é muito bizarro.
Pensa em todas as marcas que tem lá.
Não, quando eu fui a primeira vez naquele shopping.
Foi
Mica,
lá que eu tava comprando quando você me encontrou,
sim,
lembra?
Quando eu fui a primeira vez no shopping Iguatemi, eu falei com a Malu: esse primeiro andar aqui é lavagem de dinheiro. Ninguém compra, é impossível, é tudo muito caro.
É que a gente não tinha grana, né? Uhum. E quando a gente chegou em São Paulo, quando a gente chegou no shopping JK, a gente olhava as lojas meio vazias, assim, a gente olhava... Não era real o preço das coisas,
sim,
e tal.
Tava acostumado com o Sulacap Shopping lá no Rio de Janeiro, um monte de gente. Aí cheguei aquele shopping gigantesco, poucas pessoas andando.
Que é lindo,
aí tinha lá uma joalheria, se eu olhar a loja, eu falei, cara, tem um zero a mais aqui, não é possível. E não, tava... Correto o preço, era
não
bizarro.
Não é possível, né? Não é, meio, é um brinco, gente.
Não,
é um
mas a loja da Misha não fica no primeiro andar, que o Bruno tá falando.
Fica no primeiro, na verdade, não fica no térreo.
Não, fica no segundo.
É no ah, é que o térreo
é o...
É
que o Bruno
é
tá chamando o térreo de primeiro andar.
Fica no primeiro,
andar.
Fica no primeiro
andar, isso.
E é uma loja, a Misha é uma loja no JK de 40 metros quadrados.
Mas é super gostosinha.
Super. Uhum. E assim, foi muito legal, porque a gente fez uma marca ali que nem a gente estava esperando. Gente, a gente tinha uma... A gente falava assim, ó, vamos abrir a loja. Cada um aposta um número, vai.
Todo mundo errou.
Nossa. Isso eu fiquei feliz. Com esse erro é maravilhoso. O ruim é quando você põe a meta e não vai, né? E aí a gente só ficava se olhando assim, ó, juro, uma hora a gente parou, se olhou, a gente falou assim, não é possível, que coisa incrível. E aí a gente começou a trabalhar muito, aí logo depois do sucesso do JK, vários shoppings começaram a chamar a gente para abrir loja.
Ah, então vocês foram convidados a abrir.
Essa loja foi uma loja muito importante, porque a gente foi convidado a abrir. Não é convidado tudo de graça não, tá,
não,
gente?
Não, sim, você pode vir aqui pagar para abrir, obviamente.
Convidado
tem
a abrir
boas
de graça
negociações.
Em shopping, né?
Só para dizer, ó, tem um espaço aqui, caso você queira.
Tem ótimas negociações, isso é verdade. Uhum. Porque isso é uma vantagem, depois de você, enfim, mostrar o seu sucesso em uma loja, outros shoppings quererem, então o seu poder de negociação aumenta, mas é um investimento próprio, então, enfim, é muito trabalho.
Eu perguntando, porque como sempre, eu quero, a gente está planejando abrir uma marca, uma loja da MEP, né, mas eu tô ainda...
Você sabe aonde você quer?
Na... Ah, eu sei onde eu sonho, tá. Mas não vou falar.
Não, mas continua. Fica, é, entendeu? Vislumbrando
eu
isso.
Eu sei onde eu sonho, mas a gente tá... O problema é que agora a gente vai entrar na parte da roupa.
Eu tenho
é
só mais uma pergunta antes de entrar na parte da roupa. Porque você falou do seu pai, poxa, que ele entrou na Misha, deu toda uma maturidade pro negócio. E você falou do seu marido, o Renato, que ele foi super incentivador. Mas desde o começo ele trabalhou com você ou não? Ele tinha um emprego e ficava lá, não, o negócio
Renato,
dele, sei
é,
lá.
O Renato, ele é sócio do BTG, ele trabalha em banco e na Exame e tal. Então, assim, é absolutamente outro mundo. Ele não atua no dia a dia. E a gente fala graças a Deus um pro outro, entendeu? Porque assim, a gente se ama, tal, tá tudo certo, gente. Deixa aí o meu pai lá. Mas o Renato, ele é um cara que traz ele foi da área de research muito tempo no banco. Research, para quem não sabe, a gente também não sabia. Mas você faz todo esse mapeamento de empresas, né? Para você ir para um IPO, vender as empresas. Tô certo, né? Enfim, assim. Então, ele é uma pessoa que tem muito conhecimento de como que uma empresa cresceu, o que faz uma empresa ser saudável, aonde que você corta um custo ali, faz um negócio aqui, abre aqui. Então, ele é um sócio extremamente estratégico pra gente, assim. É muito legal ter ele, mas no dia a dia ele não está.
Entendi.
É igual a gente. Senão não a é gente bom. Se mataria, né?
Ah, eu acho que a gente ia se matar. Não, apesar do Newton sempre falar, nossa, Renato, ele tem que vir pra cá, e eu assim... Tá bom, a gente tá se dando tão bem.
Tá ótimo.
Já são 10 anos de relacionamento. Pô, deixa ele lá.
Tá ótimo. Não, mas aí o que eu ia falar. E como que veio? Depois eu falo da marca de. Da onde surgiu então a história de abrir uma marca de Outleisure?
Outleisure. Essa marca, essa palavra, ela é.
É difícil.
Quanto que foi? Qual ano?
Foi em 12 de abril de 2021.
Nossa, foi 2021, então foi...
Putz, não, 2022.
2022.
Meu pai deve estar... 2022, desculpa. 2022. E deixando claro, o fundador da Open Era é o Newton, não sou eu.
É o seu pai. E ele que investiu... O sonho é dele, então.
O sonho é dele.
É, igual o Bruno.
É, ele embarcou no meu... É, então...
porque
então,
era expertise dele, né? Na Riachuelo, mexia com roupa. Então, ele já tá preparado pra isso.
Foi. As minhas irmãs moram nos Estados Unidos, né? Elas moram lá há mais de 20 anos. E ele foi visitar uma das minhas irmãs em Nova York há 10 anos. Mais de 10 anos. 15 anos. E aí, ela falou, pai, tem uma loja aqui... que é a Lululemon, que abriu, você tem que conhecer esse mercado e tal. Eu lembro que ele foi e ficou encantado, falou, nossa, que mercado bacana, e foi acompanhando a empresa, enfim, a empresa se desenvolveu muito e tal. E aí, quando ele entrou de vez na Misha para, enfim, solidificar tudo, ele falou, pô, acho que é a hora de eu realizar meu sonho também, né? Acho que a gente se incentivou, assim, a... E aí, ele fez a Open Era... que tem um quê do fitness, da qualidade, mas a gente, claro, recheou ela com esse athleisure muito forte na veia, que são essas peças versáteis, que você pode ir para academia, mas você pode viver tua vida também, assim. Que é um estilo de vida muito confortável, ao mesmo tempo bonito, com muita qualidade. Então, ele desenvolveu junto a um time, tem uma diretora criativa da marca, né, de estilo, que é a Júlia, tem o Flávio, Amadeu, enfim, que faz toda essa parte de operação, de expansão. Então, tem gente muito boa ali que trabalha, fora a nossa equipe de vendas, que é incrível, que eu sou muito fã, que faz tudo acontecer. Mas eu... hoje lidero o marketing das duas marcas, então eu fico muito na estratégia e comunicação das marcas.
E aí vocês criaram uma holding para ter as duas empresas
Sim,
lá dentro.
Isso.
Tem outros negócios na holding ou não?
Não. Tinha Margot que fechamos e agora temos Misha e Open. E a gente está bem focado nelas.
Isso que eu ia te perguntar, porque, por exemplo, a gente já recebeu vários influenciadores aqui que eles viram que, poxa, essa parte de influência é legal, mas é muito mais um trabalho do que, de fato, uma empresa. Porque é difícil ter valor de mercado, só a influência. Sim. Porque depende da pessoa. Se ela tem um problema, acabou. Não tem mais como fazer o publi. Então, o pessoal vai para dois caminhos básicos. Ou cria sua própria marca, como você fez, com três marcas, hoje duas dentro da holding. Ou ela vira sócia ou sócio de uma empresa que já existe. E com certeza deve ter tido algum tipo de assédio. O pessoal vendo você, poxa, a Mika vende tudo, né? Será que a gente sente que é uma marca de maquiagem, ela entra de sócia? Nunca pensou em fazer algo assim?
Teve, sabia? Teve gente querendo entrar na holding que a gente fizesse a gestão dessa marca, dessa influenciadora, dessa pessoa. Às vezes nem influenciadora, às vezes empreendedora que precisa mesmo dessa parte de gestão. E a gente ficou tentado, porque... dá muita vontade você pegar na mão de um empreendedor também ir junto. Não quer dizer que vai dar certo, mas que você, né? Mas a gente também entendeu que, putz, nosso tempo não dá, né? Ou a gente foca, e já são duas marcas, já é muita coisa. Uhum. Também não dá para sair desfocando, senão você meio que vende tudo, mas não vende nada, uhum. né? Então, a gente resolveu ficar com as duas por hora. Mas é um pensamento de que a gente pode incluir novas marcas ou compra de alguma marca para dentro da holding. Quem sabe, né? Isso é um plano aí totalmente em aberto que é possível, né? Com o crescimento. Mas agora a gente tem que...
E a Open Air já tem loja também.
Tem loja física, tem uma loja no JK e tem uma em Campinas, recém-aberta, no Shopping Iguatemi.
Que legal. Bem então legal. Foi bem rápido também, né? Que vocês abriram.
Completou um ano agora, em abril.
É, porque se você perguntar pro Newton, ele fala assim, eu já tenho 66 anos, entendeu? A minha pressa é um pouco maior que a da Mica. Então ele é um pouco
ele
bem
tá
acelerado.
Certo também, né? Eu acho que ele entende... É porque, de fato, ter um ponto físico dá muito contato com o cliente. O cliente consegue... ver a peça e tudo mais, que eu sei que é uma dor que o meu cliente da MEP sente.
Sim.
Ele quer pegar na peça, ele quer... E eu tenho qualidade, então não faz sentido eu não colocar a minha peça para jogo para a pessoa conseguir, de fato, pegar
e
ver. E
você não sente, Malu, também que na internet, como você tem muita coisa consolidada ali, tem uma visão de preço e não de valor do produto. Então, por que você tá mais caro? Se você não pega na roupa, não vê a qualidade, a costura, o acabamento, a modelagem, às vezes é um pouco mais difícil uma marca nova do cliente entender o seu valor ali de qualidade. Então, a loja ajuda muito nisso.
No shopping, você tem lá a diferença de preço, mas a diferença do preço também está no toque da peça, também está no produto.
Exatamente.
Então, quando a pessoa entra na Mich, ela sabe a diferença de uma bijuteria que ela vai pegar... Sei lá, talvez na 25 de março, em algum
que
lugar que o preço.
Paga mais barato.
Que é mais barato, porque a qualidade é menor e tá tudo certo, né?
Exato. Eu sou muito apaixonada pelo ponto físico. Assim, eu sei que a gente tá num mundo online, mas nossa, o físico pra gente, ele é incrível. Assim, você consegue até colocar muito também a cultura da sua empresa dentro da loja, no atendimento. A gente é muito focado em atendimento ao cliente, né? E todo mundo que trabalha na New Bloomers veste essa camisa de atender maravilhosamente bem o cliente, tanto que nosso NPS é altíssimo em ambas as marcas. E é difícil isso, e a gente faz esse trabalho de NPS assim, toda semana, contactando o cliente, entendendo o que aconteceu, quem que foi o detrator, quem que, enfim, nos ajuda, né? Esqueci o nome, é o detrator, o neutro
e o promotor.
Promotor, exato. Então, a gente é muito ligado nisso, no nosso cliente, como que ele é mais feliz comprando com a gente, porque a gente sabe que amanhã alguém faz um negócio igual, ou alguém abaixa um preço para vender pelo preço, e não é, né? O que a gente precisa entender também é que a gente consome a marca com emoção, né? Com esse valor que a gente dá à marca, que a marca dá para nós.
Uhum.
Tem muito essa troca.
É uma troca,
e
exatamente.
A gente dá muito valor ao nosso cliente, então ponto físico, pra gente, tá sendo uma maneira também de trabalhar a cultura da nossa empresa, assim. É muito legal. Eu sou fã de loja, gente. Se me deixar na loja, eu fico lá vendendo o dia todo. Eu adoro.
Você costuma ir?
Costumo ir. Bastante. E vendo pras minhas clientes, experimento nelas, ponho colar e tal. Porque eu acho que é isso, assim. A gente tem que viver aquilo. Outra coisa, a cliente dá feedbacks incríveis na loja. Tem o anel, tananã? Aí você não tem. Opa, não tenho esse, vou fazer. Tem um brinco assim, então assim, vários insights são dados dentro da loja, né?
É verdade.
Que às vezes online ela não te fala tanto, ou você não tem essa oportunidade de conversar com ela de perto. Acho a loja um lugar riquíssimo assim para você melhorar cada vez mais.
Quantas pessoas tem hoje na empresa?
A gente tá com mais ou menos uns 120 colaboradores.
Caramba, é muita gente.
É porque a gente tem bastante loja.
Imagina, é muito estoque.
A loja é própria ou é franquia?
É própria.
Própria. Já pensaram em fazer franquia ou não?
É um pensamento. Mas será? O que vocês acham de franquia? Conversando.
Eu acho que cresce mais, né? Cresce mais rápido.
Escala mais rápido.
Isso. Mas...
Mas?
Muita gente que faz franquia depois acaba comprando a franquia do franqueado. Pra deixar tudo na mão. Então, acho que é uma escolha. Não tem certo ou errado, né? Pro franqueado, poxa, o cara quer empreender. Só que empreender é difícil pra cacete. Então ele vê, poxa, tem aqui uma marca validada, tem um branding forte, já tem uma operação que funciona.
Uhum.
Ele vai abrir mão de um pouco de margem, porque fica também para a marca, para ter um negócio que tem uma chance de sucesso muito maior do que se ele fosse fazer sozinho. Então acho que para o franqueado é muito bom, para o franqueador, na fase de expansão é ótimo, e depois ele tem que ver, né, o que ele vai querer.
É que tem modelos de franquia muito bem-sucedidos, né? Eu entrevistei a Cleusa da Sodier. Nossa, o modelo de franquia dela é
Bizarro.
Impressionante. Impressionante o que deu certo. Mas é isso, né? Tem gente que dá muito certo e tem gente que não se dá bem com esse modelo.
E qual é a visão de futuro que você tem para New Bloomers, Mica?
Eu quero que a Misha seja a maior marca de acessórios do Brasil. É, e eu quero que a Open Era seja a maior marca de athleisure do Brasil.
Mas eu digo, por exemplo, seu marido é do BTG.
Somente. Tem que trabalhar isso. Ué, mas a gente tem que entender não, onde a gente quer chegar.
Não, mas sim, tá, mas a minha cacete. Pergunta é, por exemplo, poxa,
eu acho possível.
IPO? Vocês pensam nisso?
Olha, eu tô pensando na resposta do Newton, meu pai, assim, que a gente sempre conversa sobre isso. Eu acho que é possível, né, um dia. Mas, honestamente, a gente não constrói um negócio pensando nisso. A gente quer que o negócio cresça, que ele dê certo, sabe? Que é um negócio que dê certo para nós e para as pessoas que estão com a gente. Sabe por quê, gente? Porque, assim, eu acho que quando você começa um negócio e pessoas começam com você, vocês devem passar por isso. Você dá um valor para as pessoas que acreditaram no seu negócio quando era um belo de um nada, uhum. né? Quando você estava vendendo ali uns 5 brincos, 3 colares, não sei o quê, e a pessoa falou, eu vou acreditar. Que, assim, a sensação que a gente tem hoje é que a gente quer que todo mundo que está com a gente, né, que entrou nesse barco, que acreditou e que é tão empreendedor quanto nós, porque você está empreendendo todos os dias num negócio, ganhe junto. Uhum. Então, a gente não fica com essa cabeça, ai, vamos vender, vamos fazer um IPO, vamos... Não, a gente quer ficar um monstro
a
bem...
empresa para a vida, vocês estão construindo.
Eu acho que esse é o pensamento, porque tem gente que constrói a empresa para vender. E faz isso maravilhosamente bem. Mas a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz, sabe?
Uhum.
Quando, assim, a gente é muito alucinados pela Misha e pela Open. E não só nós, sócios, como todo o nosso corpo de colaboradores que veste a camisa que trabalha. Então, eu acho que é isso. A gente quer crescer. Agora, oportunidades podem surgindo e a gente pode achar interessante dependendo do momento que a gente tiver. Mas não é um gol, sabe? Assim, olha, esse é meu objetivo. Meu objetivo é ficar muito grande e muito grande, assim, para nós e para as pessoas, sabe? Que estão com a gente, assim, que todo mundo ganhe. E não é da boca para fora, não. Acho que isso é até uma nova geração de pensamento de negócios, que eu acho que vocês também partilham da mesma ideia, né? Antes era muito... Tem até uma fama, né, do empresário, assim, que o empresário que quer ganhar em cima de todo mundo e tal... E a gente tinha uma cultura antiga disso, né? Hoje, os negócios são para todos que acreditam ali. Até porque você saiu de um trabalho que você estava, você acreditou numa empresa, você vestiu a camisa. Então, é isso, assim. A gente quer fazer acontecer para todo mundo. Que está com a gente, que vai estar com a gente, né? É isso que a gente quer.
Eu estava até falando esses dias pro Bruno sobre essa diferença de pensamento, que antigamente as pessoas tinham isso de trabalhar para a empresa e não existia essa divisão, né? Ai, vamos trabalhar para a empresa e com a empresa. E hoje em dia é muito isso. As pessoas que trabalham comigo, né, meus sócios, são pessoas que são tão empenhadas que eu quero que elas ganhem muito dinheiro.
É isso.
Eu quero que elas deem muito certo e que eu seja capaz de ajudá-las a chegar nesse caminho. Então é muito isso, dividir o bolo. E eu acho que é um momento que meio que todo mundo está vivendo, ou sei lá, boa parte, a gente pelo menos, partilha desse pensamento.
É, aqui no grupo, uma das coisas mais legais que eu considero que a gente tem é o nosso programa de partnership. Então, por exemplo, o Edu, que está sentado aqui, ele é meu sócio. O Edu foi meu aluno na turma 2, né, Edu?
Que legal.
Então ele comprou quando eu não tinha nem barba. Câmera ruim, gravando lá. Ele falou, pô, gostei desse cara. Né? E aí eu pensei, poxa, uma pessoa com tanto bom gosto assim tem que ser meu sócio. E hoje ele é...
Visionário, né, Edu?
Aqui a gente tem 200 pessoas e temos 30 sócios.
É muito legal.
E aí eu sempre falo pro pessoal que vira sócio, né? Que, olha, você está rico, só não está líquido. Porque um dia isso aqui vai valer muito, a tua parte vai valer... Bastante também.
Exatamente.
E também sempre perguntam pra gente, vocês vão fazer um IPO? A gente não tá pensando nisso, mas se alguém quiser me pagar 30 vezes o EBITDA, talvez eu me diga.
Ah, 30 vezes o EBITDA, eu também tô dentro, gente.
Nesse caso.
Bruno, uma coisa que você falou, a gente também tem partnership na New Bloomers, então pessoas se tornam sócias do negócio também, por acreditar, por estarem ali, e pra gente também compensar com essa... Às vezes ela veio de uma empresa muito grande, ganhava muito,
sim,
vem ganhar menos, uhum, mas tem essa oportunidade.
O upside,
né,
do equity.
Essas palavras aí que vocês falam, upside Renato fala muito. Mas é isso, e eu acho que é isso, sabe? Tem que ser assim, Porque...
A pessoa compra o seu sonho, né? E aí ela tá tornando aquele sonho também dela.
É, e não é mais essa coisa assim, peraí, eu vou dominar aqui, eu vou dar para vocês. Não é isso, é uma... Assim, se você pensar espiritualmente, gente, é um ajudando o outro, um alimentando o outro. E é assim que a gente vive, é assim que a gente cresce. Quando você tem filho, você como pai, como mãe, você não fica ensinando o teu filho o dia todo. Seu filho te ensina um monte. E é uma criança que viveu muito menos do que você, né? E que tem uma maturidade que nem existe ainda. O córtex nem tá formado do cérebro. Mas tá te ensinando um monte de coisa, a ter paciência, a ser mais altruísta. Então, assim, eu acho que a vida, ela é isso. Ela é uma troca. Não adianta você querer ter o bolo todo para você. Não vai, entendeu? Vai dar uma dor de barriga. E às vezes você até tem o bolo todo para você. Mas não faz sentido na vida, assim, não...
É, e também é até difícil de reter o cara bom na empresa, porque, por exemplo, pô, aqui a gente tá no mercado financeiro, tem o BTG, tem a XP, tem o Nubank. Se tem um cara muito bom, esse pessoal que tá mais consolidado, pode pagar mais.
Claro.
Agora, aqui, provavelmente há mais upside, porque esse pessoal que eu falei, todo mundo tá listado em bolsa já. Então já foi o IPO, já passou.
É.
Então é uma maneira de se equilibrar as coisas também. Não é nem uma questão de, nossa, que bonzinho o pessoal do Grupo Primo. Não, é porque senão o Edu não tava aqui.
É,
por
exato.
Exemplo, tava em outro canto.
Retenção de talentos.
Exatamente. E, Mica, o que você considera que foi, assim, sabe, o maior erro que você cometeu nessa jornada com essas três empresas? Você falou da Margot, por exemplo, que não deu certo. Ou, aliás, até deu, mas as outras deram tão mais certo que você resolveu desenganchar. Mas o que, que você fala assim, poxa, isso aqui eu não queria ter feito e quem está assistindo é bom saber.
Quando a sua ideia é muito complexa, né? Sua cadeia de fornecimento é complexa, o jeito de fazer é complexo, ninguém está fazendo no mercado. Nossa, para mim essa é a maior lição. Peraí, você tem vários players gigantescos de sapato, ninguém fez um sapato com o que eu quero fazer. Você tem uma oportunidade? Tem, mas você tem um baita desafio também. Não quero desencorajar, se a pessoa falar, ah, minha ideia é complexa, não vai dar certo. Mas hoje eu vejo que às vezes a simplicidade, né, boa, a ideia assim que ela não tem tantas ramificações para ser feitas, ela talvez seja melhor do que uma invenção... Né, que você vai fazer ali uma engenhoca que, pô, você tem que se dedicar, né, na sua cadeia de fornecimento, de curva de aprendizado e tudo mais. Então, eu acho que é isso. Eu fiz um produto mais complexo. É, eu não queria usar couro no meu sapato, mas aí você vai para os produtos mais sustentáveis, são super caros.
Uhum.
Que esse é um grande problema, né, da indústria. Se você, a sustentabilidade é algo que você sempre tem que ver no seu negócio. Você sempre tem que estar de olho. Infelizmente, né, ainda é muito caro. Você, às vezes, não tem mão de obra que enfim, produza com essa matéria sustentável. Você não tem onde comprar. Às vezes, você tem que comprar de fora. Então, você também não fomenta os fornecedores daqui. Enfim, é uma complexidade. No meu caso, tá? Eu tô falando do sapato. Então, eu acho que eu fiz uma ideia complexa, complicada, que... Foi bonita, foi legal, aprendi, mas errei.
Você falou a questão de sustentabilidade. Hoje em dia está muito na moda essa tendência ESG, né?
Uhum.
Preocupação com o meio ambiente, com a parte social e com governança. Só que isso deixa o produto mais caro. E aí você compete, por exemplo, em roupa, com uma roupa que vem da China, com o pessoal trabalhando lá 9h30, 9h da manhã às 9h da noite, 6 dias por semana, e chega aqui mais barato que o custo que você tem para fazer a peça, às vezes. Então, não dá para competir. Se você tiver essa cabeça assim desde o início, é bem complicado. A não ser que você esteja mirando num público que já tem esse tipo de preocupação.
Uhum.
Que é o pessoal que já tem uma renda mais alta e fala, não, eu não quero consumir o fast fashion. Quero slow fashion, por exemplo.
Exato. Eu acho que é isso, assim. Também é um mercado que você quer atuar e ser muito realista com o que você tem ali para produzir aquilo, né? E claro, você pode ser sustentável em milhares de outras vertentes do seu negócio, né? Então, a sustentabilidade, ela é uma obrigação, obviamente, que todas as empresas têm de melhorar, de serem, enfim, muito mais saudáveis pro planeta. Isso é uma coisa óbvia. Mas tem coisas que não...
Que não cabem.
Não cabem ainda,
não cabe.
Né?
Uhum.
Infelizmente.
E de acerto? O que você fala assim, nossa, isso aqui foi o maior de todos?
Putz, eu falaria da intuição, assim, do...
O negócio da Misha que veio, você falou, tem que fazer.
É, um empurrão,
que
assim.
Que não foi loucura, né?
Que não era loucura.
Mas se era loucura, deu certo, deixou de ser.
Deixou de ser.
Se tivesse errado, podia falar, fiquei louca,
aquela
vez.
Né? Exato.
É que deu certo.
Putz, ser muito apaixonado, assim, viciado. Eu sei que a gente tá falando de qualidade de vida, das pessoas e tal, gente, mas pra você, eu vi até uma entrevista da Natalie Klein que eu achei fantástico. Ela falou, eu passei 5 anos da minha vida almoçando na minha mesa todos os dias e tal, porque eu não, né, tinha que investir no meu negócio. Pô, não é glamourzinho, não é bonitinho, não é só sucessinho, né, que você planta e colhe rápido. Empreender é difícil pra caramba, desafiador pra caramba. Varejo, todo dia você abre lá.
Tem
todo
uma
dia, não, é telecena, de hora em hora. Você abre pra ver seu faturamento, que loja que tá vendendo, site tá vendendo. Tá. Assim, é uma correria louca, assim, de você fazer acontecer. Então, você tem que ser apaixonado. Porque se você não for apaixonado, você vai desistir.
Uhum.
Porque você tem todos os motivos para desistir todos os dias. Diz aí.
Total.
Né?
Todo dia um pepino diferente, um problema diferente. E um desafio diferente que você precisa criar para poder ultrapassá-lo. Então,
de fato. Às vezes surge um desafio que você não tem a resposta ali.
Não.
Então, você tem que sentar com o teu time e criar algo que você nem sabe se vai dar certo, mas para sair daquela crise, ou enfim, daquele ponto que não tá bom, ser muito crítico com o seu negócio, né? Para você nunca achar que tá ganho. Ai, vendi muito bem hoje, tchau, vou dormir. Não, 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 não. Tem amanhã, tem depois, tem o ano todo. Então, é isso, assim, é saber lidar com essa pauleira do varejo. Não é fácil, não.
Eu tava até ontem falando nos stories sobre isso, que o pessoal tá sempre perguntando, assim, falando sobre, ai, mas você não acha que é muito trabalho? Que vocês trabalham demais? Pra que vocês trabalham tanto? E é porque a gente, de fato, tem um sonho e tá apaixonado pelo objetivo final. E eu realmente acredito que a gente não evolui na linha reta. A gente tem que fazer algo diferente, tem que trabalhar muito. Não é que vai ser para sempre assim, mas por um momento você vai ter que trabalhar demais, você vai ter que fazer coisas que você...
Tem 30 anos.
E a gente é jovem, você é jovem, eu sou jovem, Bruna é jovem. Então, a gente tá no momento de, puta, vamos arregaçar as mangas, dormir mais tarde se for preciso, acordar mais cedo se for preciso, ir pro Brás, ir pra Bom Retiro... fornecedor e tudo mais, para você conseguir, de fato, alcançar o que você quer. Não é no plano, não é no arroz com feijão que você vai conseguir alcançar o sucesso.
Não é mesmo, exatamente. Se tá doendo, sinta que você é empreendedor, né?
Bom, agora indo para uma outra parte, já falamos aí da microempresária do varejo. Você também escreveu 3 livros.
Sim.
E você tem 3 filhos.
Uhum.
E aí, como é que foi para conciliar tudo isso?
Não, os livros vieram antes dos filhos.
Os livros ou os filhos?
Livros vieram antes dos filhos. Foi assim, eu queria ser apresentadora, né? Na época que eu fazia vídeos e tal. E aí, eu consegui...
Tem vontade ainda?
Não, ela vai ser.
Vou estrear meu programa.
Vai estrear
legal,
programa.
Pô.
Na CNN, me conta. O que que aconteceu? Eu passei um tempo da minha vida ali batendo nas portas, até que uma porta se abriu e eu consegui fazer o meu programa SOS Pé na Bunda, que cuidava de pessoas recém-terminadas.
Terminadas.
Que estavam na fossa. E aí a gente trabalhava corpo, mente, espírito e fazia essa pessoa encontrar
isso
outras coisas
TV.
Pra sair da fossa. Na TV.
Uhum.
E aí o programa deu muito errado. Foi um fracasso. A gente cheio de fracasso. É bom porque, assim, sabe? Faz parte. Eu lembro que eu juntei um monte de gente na minha casa pra assistir o programa. Daí ele não passou.
Não
tinha
passou?
Tinha toda uma mesa de comida, uma galera. Aí vai agora. Ai, não passou.
Meu Deus, mas não avisaram?
Não.
Que isso?
Absurdo. Foi triste.
Que deselegante, né?
Deselegante de mico, né? Putz, de um mico na minha vida.
Tadinha.
Aí eu lembro que... Lembra aquela época que... Giovana, segura o forninho.
Uhum.
Eu lembro que eu tirei uma foto com micro-ondas, assim, sabe? Pra dizer, tô levando na esportiva, acabada por dentro. Meu carisma todo foi embora. E o programa, ele não foi bem sucedido. Por várias coisas, mas não foi. Só que do programa, me abriu outra porta, que foi uma editora da Saraiva, na época... a Débora, nunca vou esquecer, que me mandou um inbox no Facebook.
Nossa.
Perguntando se eu queria escrever um livro. Aí eu falei, quê? Não, adorei o seu programa. SOS Pé na Bunda. Quero que você faça um livro desse programa. Aí eu falei, como assim? Não, mano, nem sei se eu sei escrever e tal. Enfim, fiz o livro. A gente ficou na lista dos mais vendidos, tal. Foi um sucesso. Dele vieram mais 2. E aí foi uma vertente aí minha que eu não conhecia.
Que legal.
De um fracasso.
De um fracasso, olha só. Tá vendo?
De um mico.
Não, achei um absurdo eles não te avisarem.
E os três livros são do mesmo assunto?
Ou são. Não? São. Um é Manual da Fossa, o outro é Amores, que é uma ficção, mas que é relacionamento, e o outro é Manual do Amor Próprio, que daí eu já faço um... Assim, um
link,
apanhado de todas as coisas de autoestima da minha vida e tal, como que eu me encontrei e tudo mais.
É meio biográfico um pouquinho, então.
É um pouquinho, porque eu era bem... Minha autoestima foi bem desgastada, assim, da minha infância para minha adolescência. Eu sofri bullying numa escola, saí, entrei em depressão e tal. Tem todo um ponto. E
quer mandar um recado para esse pessoal, agora que você tá multimilionária?
Não tô multimilionária. Não, eu vou te falar. Você sabe que a gente cura essas coisas, né? Porque até então eu nem conseguia falar que ou me emocionava ou era difícil pra mim e tudo. Mas eu acho que quando a gente tem 13, 14 anos, a gente não tem muita ideia do que a gente tá fazendo com o outro. Porque a gente também pode ser a pessoa que faz o bullying.
É. Criança é cruel, né?
É. E a gente não tem maturidade, quer ir na onda do outro pra pertencer. Tem muito essa coisa do pertencimento, você não tem sua autenticidade. É uma época da vida meio complexa. O que eu tenho mais, na verdade... mágoa, são dos professores que não me ajudaram na época, assim. Isso sim, eu fico muito pé da vida, sabe? Porque eu acho que você tá ali numa posição que você precisa combater aquilo, né? Independentemente do que você pensa. Mas eu estudava num colégio, assim, muito... Eu era patricinha do colégio, aquela coisa patricinha burra, porque, sei lá, eu gostava de moda e as pessoas lá gostavam de política e outras coisas. E então aquilo fazia os grupos se separarem, automaticamente o corpo docente concordava com aquilo.
Uhum.
Então, o que eu me lembro não é só do bullying das pessoas, porque isso, enfim, acontece, mas é o jeito. Até ouvi isso outro dia. O pior do trauma é o jeito que o seu trauma que você lida com o seu trauma na hora. Né? Porque o trauma existe, mas o jeito que as pessoas lidam com aquilo pode ser benéfico para você, pode ser bom. E entender que os professores deixavam aquilo acontecer por concordarem, né, por no fundo também me acharem burra e tal, fútil, etc., me doía mais ainda. Eu não tinha essa noção, hoje eu tenho depois de muita terapia. Então, eu escrevi esse livro porque, assim, eu precisava dizer para uma menina adolescente jovem, sabe, que nem eu, ou enfim, outras que passam por outras coisas, que essas coisas acontecem, né? E é uma droga acontecer, e é uma puta de uma ferida que fica na sua vida, que você precisa passar a vida cuidando dela. Daí você cura, aí você tem filho, aí ela se abre de novo, porque você tem medo que aconteça com o teu filho. Aí seu filho entra na escola, aí vem de novo. Então, assim, são feridas muito profundas que as pessoas não têm essa responsabilidade, às vezes, sabe? Não entendem o tamanho da parada que é, realmente, você passar por isso. Então, eu quis escrever nesse livro várias histórias minhas, assim, que ajudaram, enfim, outras meninas, outras pessoas, outras mães, enfim, que estavam lidando com esses episódios com os filhos, né? Então...
E agora você, como mãe de três, fala pra gente como que você faz pra equilibrar três filhos e um monte de empresa e
meio
carreira.
Que eles já se cuidam do outro, né? Imagina.
Um administra a Misha, a outra... Eu levo pra loja,
atende. Quantos deles estão agora?
Luísa, 5. Olivia vai fazer 3 e o Henrique vai fazer 2.
Bem Nossa. Pequenininhos ainda.
Bem pequenininhos.
Um atrás do outro.
A gente tá numa fase, eu e o Renato, desafiadora, porque os dois
trabalham... Ou abriu uma empresa ou tá tendo filho. Tava intercalando.
Ou os dois. Falta de televisão, né? É uma brincadeira que fazem. Pô, vocês não estavam com... O que que tava acontecendo? Sei, gente, pandemia e tal. Eu acho que assim, eu equilibro da maneira que eu consigo, gente. Tem dias que eu sou melhor mãe, tem dias que eu tô melhor empreendedora. A minha prioridade é ser mãe, né? E tá... presente para os meus filhos. E eu acho que eu e o Renato, a gente consegue fazer isso de um jeito muito legal, sabe? Nossos filhos sempre querem estar com a gente. Isso também é muito gratificante, né? De pais que trabalham. Agora, também venho de um privilégio, que eu tenho rede de apoio, que eu trabalho perto de casa, que eu flexibilizo meu horário, porque, né, também essa coisa assim, nossa, você consegue ter duas empresas, trabalhar, ter três filhos, tem muita ajuda, muita ajuda. Isso é muito importante de falar, porque tem várias pessoas que também olham e falam, pô, não consigo, tô em casa o dia todo com os meus filhos. E isso acontece, então é importante também dizer que há uma fatia de privilégio muito grande em você poder ter ajuda. A ajuda é, nossa, é incrível, seja ela familiar, seja ela paga, seja ela, enfim, como for. Porque para você trabalhar e para você conseguir fazer isso, você precisa de ajuda. Mas eu amo ser mãe, amo. Eu sou apaixonada pelos meus três. É, me divirto muito sendo mãe, eu aprendo muito. É muito leve, sabe? É, o jeito assim que eu e o Renato, a gente é com as crianças. A gente quis muito ser pai e mãe.
Uhum.
Faz muita diferença, né? Isso quando você planejou no sentido assim, tá, eu quero, eu tô pronto. E porque é uma mudança de vida uhum. enorme. Vocês têm filhos?
A gente Não. tá no processo no processo. De engravidar.
É. Então,
é bem legal, inclusive. Apaixonado pelo processo.
Por quê?
Porque ele tá transando, tá, entendeu?
Tá bom.
Foi agora, se demorar.
Ah, deixa tentar, né?
Exatamente.
Tá, olha, curta essa fase, porque depois tem uma maré baixa. Existe.
Olha aí.
Ah, imagino, né?
Lógico. Pros dois, tá? Não é só pra mulher, não, porque é um cansaço.
Eu imagino.
É um cansaço. Filho pequeno, recém-nascido, tá? Uma mudança. Mas... Nossa, é a melhor coisa do... Putz, é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, eu, Renato, e...
É, até não tem um ponto aqui pra perguntar, porque, por exemplo, você falou do bullying. E eu acho que hoje em dia isso deve estar muito pior. É. Porque se você, na nossa época, assim, sofria bullying, você mudava de escola, parte do bullying acabava.
Uhum.
Hoje em dia não, Verdade. Tem rede social. Uhum. Já chega na outra escola, o pessoal lembram, sabe o apelido,
né?
Não sei o quê.
Um...
Não acaba. Não e acaba. Também, acabou a aula, acabava o bullying. Hoje em dia, não. Ele continua em rede social.
Continua.
Nossa senhora.
É bizarro.
Você não sabe, eu era chamada de tucano, né? Tucano e PSDB. Na verdade, eles eram tão politizados que eles me chamavam de PSDB. Aí eu, ingênua, coitada, falei assim, P de Patricinha? É, não, PSDB porque tem o tucano. Que eu tinha um nariz diferente do que eu tenho hoje. É, aí... Gente, assim, é muito surreal, né? E aí eu era o tucano, não sei o que, a nariguda, nananã. Eu troquei de escola, quando eu cheguei na minha nova escola, eu era Cristina Aguilera. Menina, eu fui de tucano pra Cristina Aguilera de um dia pro outro.
Maravilhosa!
Quando eu falava Cristina Aguilera, eu olhei e falei, não sou eu, né? Imagina, vinda de um negócio. E aí eu falei, olha só, quando você tem uma visão mais positiva das coisas, o ponto de vista muda, né? E aí eu fui muito feliz nessa escola e desenvolvi todo o meu... Lado social, de ter amigos e de falar, de me comunicar. Porque eu acho que se eu tivesse ficado na outra escola, eu não teria o trabalho que eu tenho hoje.
É, você é uma baita comunicadora hoje. Se estivesse sofrendo bullying sem parar, ficaria retraída, tímida, né?
É. Por isso que eu falo, mãe, muito obrigada. Foi minha mãe que me tirou de lá. Era abril, não tinha nenhuma escola que aceitava uma criança em abril, né? Imagina, meio do semestre e tal. Cheguei em casa, tava na minha cama, ela falou, minha mãe é psicóloga. Ela falou pra mim, ó, acabou. Chega, você não vai mais sofrer. Vou tirar da escola. E eu lembro assim que eu falava, nossa. Alívio. Gente, é um negócio muito louco, assim.
Que
então,
horror,
assim, minha
né?
mãe me salvou totalmente, assim. Ela, nossa, ela pegou, foi atrás de escola. Todas as escolas, não dá. Meio do semestre, não tem como. Mas ela foi, conseguiu. E é isso,
transformou
assim.
Transformou em
Cristina Guilherme. Transformou, é. Não era assim. Quase que eu cantei assim na escola. Mas enfim, então tem essa história do nariz no livro. Muito. Que era a história do meu nariz. Eu vivia pelo meu nariz, entendeu? Porque imagina, você é rotulado por um negócio, tudo você pensa no seu nariz, né? A sua vida inteira é o raio do seu nariz. Aí ninguém vai gostar de mim por causa do meu nariz. Ai, meu nariz, ai, meu nariz, ai, meu nariz.
Que loucura.
É.
Não, criança é um bicho... Sei lá, tem um colega que não tem um olho. O que eles vão ficar apontando nele?
Pois é.
Você não tem um olho.
Exato.
É.
O pessoal fala, não, né? Tem a ideia do Rousseau lá, do bom selvagem. O homem é bom por natureza, a sociedade o corrompe. Discordo totalmente. Você pega a criança, são um dos indivíduos mais violentos da sociedade. Você quer pegar uma bola, o outro não deixa, um vai morder o outro. Mas tem que ensinar, não, vamos compartilhar a bola, né? Aí tem que ensinar, que se não ensina, é assim.
É o, então, criança, o córtex ali. Mas posso te falar também, Bruno, o que eu vejo que as crianças repetem muita coisa que elas escutam.
Ah, sim, com certeza.
Cara, assim, minha amiga falou não sei o quê, eu falo, isso daqui não veio da criança, não. Isso aqui veio de alguém. Então é isso, assim, às vezes o ser humano preparado ali pra falar, não bate, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, né?
É. Teve um negócio que eu vi outro dia, até foge um pouco do assunto aqui de negócio, mas é de família que eu achei interessante. Você falou de uma das suas filhas, eu não sei qual, mas que ela falou pra você como se já tivesse vivido outras vidas.
Gente, Bruno, isso eu caí até na CNN.
Ah, eu vi isso também.
Gente.
Acho que viralizou.
Não acho? Eu rodava meu Instagram, só mulher, e eu fui apelidada da mulher. Mulher diz que não sei o quê. Aí meu marido me chamou e falou assim, ô, mulher, você tá aqui viralizada. Eu, ah!
Que você postou nos stories?
No TikTok.
Ah, no TikTok.
Nada a ver. Contei lá uma história, tá? Porque o TikTok eu tenho uma relação mais, não sei, eu tenho, jogo lá minhas histórias e tal. E aí viralizou, viralizou total. Mas foi, ela me contou um episódio...
Que ela não queria ir na água, não foi uma coisa assim?
Tava aquela época do submarino, né, que aconteceu. Ah. E eu e meu sobrinho, a gente tava falando sobre. E ela falou assim, nossa, mamãe, eu não gosto de barco. Eu falei, é, e ela realmente não gosta. A gente foi pra Disney, a gente levou ela no brinquedo da Frozen, e ela teve um ataque mesmo, assim. Gritou, chorou, me tira daqui, me tira daqui. Você vai no Parque da Mônica, que tem um barquinho, ela fala, eu não vou, não vou. Então, ela não gosta.
Uhum.
E aí, ela começou a contar pra mim, pro meu sobrinho, uma história dela, de quando ela tinha 10 anos, 9 anos, e que ela tava num barco, que o barco virou, o barco afundou, mas tinha uma moça no barco que ajudou ela, e por causa dessa moça, ela sobreviveu, e mamãe, um monte de gente morreu e tal, não sei o quê, e contou toda uma história pra mim.
E ela tem quantos anos?
Uau, 5.
5.
É.
Não, Bruno.
Não, porque eu já li um livro, a minha família é espírita, muita gente lá. Tá. E aí minha tia uma vez me deu um livro pra ler, que era um de garotinho americano, filho de uma família que era... Acho que era protestante, né? E, poxa, pro protestante... Eu sei que há várias correntes diferentes, mas para aquela família, morreu, acabou. Né? Céu, inferno, e é isso pra eternidade. E o garoto, ele brincava com os bonequinhos de comandos em ação e dava uns nomes, tipo sobrenome. O pessoal falou, nossa, o quê? Ele começou a falar, não, porque eu era piloto de avião e eu morri não sei aonde. E aí o pai falou, uma reencarnação aqui em casa? Nunca. Né? Aí começou a pesquisar e ele foi vendo. Cara, o garoto sabia, ia em museu da Segunda Guerra, ele falava assim, esse avião é tal, esse aqui é o Spitfire, esse aqui é não sei o quê. Esse avião aqui, quando pousa, a roda puxa pra tal lado. Aí ele foi correr atrás e tinha lá um monte de gente falando que a roda puxava pro um lado. E era um garoto. E depois ele foi atrás pra ver quem ele deveria ser, né? Porque ele falou, ah, esses são os meus amigos, e descobriu o nome do piloto na época. E o corpo dele não tinha sido achado. E eles foram pro Japão, porque ele falou, não, foi mais ou menos aqui. E tava lá o avião lá embaixo. Então, a hora que eu vi isso, eu lembrei desse livro que eu li lá atrás, há muito, muito tempo.
Essa história aí é, realmente, o meu foi um barco, tal, não sei o que. Isso aí,
era muito detalhe.
Uau.
Era muito detalhe.
Né?
É melhor não procurar, né? Melhor
não, mas você sabe que eu até fiquei, assim, falei... Tá, vou esperar 2 dias, vou perguntar pra ela de novo. E ela me contou exatamente a mesma história. É. E eu não fico assim depois perguntando, porque eu também acho...
Deixa, né?
Foi natural e tal. É. Mas assim, engraçado que tem umas coisas que você não explica, né? Não. A minha avó era muito espírita, né? A minha avó doutrinava espíritos e tal. Ela frequentava centros espíritas. Ela me contava várias histórias incríveis. Então eu acredito muito. Mas eu lembro quando viralizou, várias pessoas escreviam, ai, que mentira, ai, é o Titanic. Até escrevi uma pessoa, realmente, só o único barco que afundou na história do mundo foi o Titanic, parabéns. Nossa, realmente. Mas já falavam, nossa, então ela é a Rose. É, gente, pronto. Acabou, juro. Internet tem dessas, né?
Porque uma coisa é a sua comunidade, quando sai da bolha, aí ferrou.
Putz, eu vou te falar, não sei se vocês são assim, mas eu... Ui!
É, o Bruno, o negócio dele é não sair da bolha. É. Vamos aumentar nossa bolha e ficar dentro dela.
O pessoal fala, não, chega pra mim e fala, tô com um plano pra você furar a bolha. Eu falo, cara, tira isso daqui da bolha.
Tira esse plano
aqui. Eu
quero
furar a bolha. Eu quero ficar na minha bolha ali confortável, sendo reconhecido por investidor. E quem não é investidor não tem nem que me conhecer.
Meu, quando você cai numa viralização dessa, assim, você se sente... E não é culpa de quem te viralizou, porque você postou o negócio, tá, né? Mas... Não sei, me dá uma sensação de vulnerabilidade extrema, assim, que Capricórnio tira da terra, sabe? Eu falo, ai, meu Deus.
Mas você vira e mexe e viraliza, né, Misha? Mika.
Misha,
toda Misha hora.
Misha é bom. Misha, você faz um marketing. Misha.
Não é Mika. Não, tipo, com as coisas do signo. É. Tem bastante.
Mas
que
é que daí não é pessoal.
Não é você. Eu viralizo, é um personagem.
É. Quando eu viralizo pessoal, assim, eu não amo.
É.
Né? Tem gente que nasceu pra viralizar pessoalmente, né? Que, tipo, tranquilo, assim. Eu fico meio, ai, não, tá. mas realmente essa história pra mim é que eu achei muito impressionante.
Eu vou ver o nome do livro e vou te enviar.
Não, mas é que essa história que você me contou realmente, assim,
Vou ver o nome.
São 10 passos, 10 mil passos.
Talvez minha tia tá mandando aqui. É ficção. Não sei. Imagina. Mas eu vou ver.
Que seja mesmo.
Ah, tem muitas histórias. Você sabe, quando eu também postei, muita gente começou a relatar coisas dos filhos, que às vezes passa perto de uma casa e fala, olha, eu morei nessa casa. Olha, eu morava num lugar muito gelado. Olha, eu falava outra língua.
É, eu não tenho religião. Eu acredito em Deus, mas eu não falo assim, ó, sou espírita, sou católico. Mas se a gente for parar para pensar, né? Poxa, as religiões que têm esse aspecto de que, olha, você terminou sua vida aqui e você vai ser julgado eternamente. Eu acho que é um negócio meio severo demais, porque você vive 100 anos e aí depois você vai passar a eternidade, eterno, em algum canto.
Muito pouco 100 anos, né, pra eternidade.
É quase você pegar uma criança que se comportou mal no recreio e falar, prisão perpétua,
exato,
seu delinquente.
Perfeito.
Entendeu? Então eu acredito uma visão mais cíclica das coisas, mas é só uma crença pessoal.
Nossa, eu concordo, acho que... E eu acho que nossos ancestrais dizem muito sobre a gente, vai?
Uhum.
Né? Gente, teve uma galera que passou por um monte de coisa pra gente estar aqui, né?
Uhum.
Vamos combinar? Que não tinha vacina, que não tinha remédio, que não tinha penicilina, que não tinha não sei o quê. Nossa, assim. Então, difícil você pensar que viveu aqui, acabou. Acho que não.
Mica, adoramos te receber.
Ai, eu amei.
Você tem alguma, sei lá, algum recado pra audiência? Alguma dica empreendedora pra galera, pra nossa audiência que assiste?
Ai, gente, primeiro que eu fiquei muito feliz de ser chamada pra esse podcast. Eu brinquei, mas é verdade. Assim, vocês têm uma solidez no mundo dos podcasts muito legal. Então, quando vocês me chamaram, eu falei, nossa, eu venci na vida. Os sócios me chamaram, então
que
tô
legal.
Fazendo alguma coisa legal. Então, eu queria parabenizar vocês. Obrigada. Pelo trabalho. Vocês são excelentes.
É recíproco.
Não, sério, assim, agregam muito na vida dos empreendedores. Eu sei que tem muita gente falando de empreendedorismo, né? Mas vocês vão sempre em pontos muito legais, importantes, que a gente conhece mais as pessoas. Continue empreendendo e entenda aí o seu limite, né? Também acho que isso é um bom conselho. Saiba a hora de fechar a torneira, de abrir mais a torneira, de ousar. Não acho que você vai acertar na maioria das vezes, porque não vai, mas que seus acertos sejam tão grandes que, né, passem aí os erros naturais de ser empreendedores, que vocês conheçam mais a Misha e a Open Air, que são marcas muito legais aqui no mercado, e queria agradecer muito, muito, e voltarei, ó, vou manifestar aqui, hein, eu vou voltar bem maior, contando outras boas novidades.
Massa.
Aqui para os sócios.
Por favor.
Não, eu espero.
E como que
sim.
O pessoal te encontra e encontra suas marcas?
Ó, a Misha é www.misha.com.br, Openera é openera.com.br, eu sou @micarrocha, e a gente tá nos pontos físicos, quando você entrar no Instagram das marcas tem onde a gente tá, e a gente também atende por WhatsApp, online, entrega rápida na sua casa, tudo que você quiser a gente faz pelos clientes.
Que massa. Obrigada pela presença, Mica.
Obrigada.
E vocês, se vocês quiserem me encontram no @maluperini no Instagram ou semanalmente aqui no canal dos sócios. E também tem as minhas marcas, Vai Maluperini no Instagram e a Vibrio.
Vocês
se você
me encontram,
quiser se animar.
Vocês me encontram no canal do YouTube Você é Mais Rico. Tem vídeo toda segunda, quarta e sábado. No Instagram, Bruno_Perini. E semanalmente nos sócios. Para quem assistiu, nosso muito obrigado pela audiência. Mica, obrigado pela presença. Espero que volte mais vezes.
Muito
e sempre
obrigada.
Com novos resultados muito maiores do que você imaginou que iria atingir. Espero que essa previsão de 100 milhões, que você passe muito dela.
Obrigada,
foi um
gente. Prazer. Muito obrigada. Foi um prazerzão. Amei. Obrigada.
É isso,
mesmo.
Gente. Valeu. Um abraço. Até a próxima.
Beijos.